nossos trabalhos. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, o Sr. Dr. José Miguel Medeiros, o Sr. General Arnaldo Cruz, o Sr. Comandante Gil Martins e o Sr. Dr. Rogério Pinheiro. Permitam-me que, enfim, me refira em especial ao Sr. Secretário de Estado, o antigo parlamentar, nosso colega, que está hoje com as funções, com a tutela direta da proteção da floresta contra incêndio e da tutela direta do dispositivo de combate aos fogos florestais. Funções que, aliás, não desconhece, em que tem, aliás, já uma experiência que penso que será de muita utilidade, uma vez que coordenou o dispositivo num distrito de particular risco, que é o distrito de Leiria, que tem, como sabem, uma mancha florestal muito grande, talvez a maior do país, mancha de Pinheiro Bravo, talvez a maior do país e uma das maiores da Europa. Desejo, Sr. Secretário de Estado, que nesta primeira vez em que é ouvido pela Comissão de Assuntos Económicos, se sinta em sua casa como seguramente se sente. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Não sei se conhece o figurino que costumamos seguir. O Governo terá uma oportunidade de fazer uma intervenção inicial de 10, 15 minutos, pedia-lhe que não ultrapassasse esse tempo. Pode naturalmente ser feita pelo Sr. Secretário de Estado ou ser dividida entre... podem tomar naturalmente a palavra outros elementos do seu staff. Seguidamente, os grupos parlamentares vão colocar as questões que julgarem pertinentes e o Sr. Secretário de Estado responderá uma a uma às questões que lhe forem colocadas. Tem, portanto, a palavra. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros amigos. Queria, em primeiro lugar, saudar a Comissão de Economia na pessoa do Sr. Presidente, dizer-lhe que é com muita honra que aqui me desloco na qualidade de Secretário de Estado da Proteção Civil e que, de facto, penso que é de toda a oportunidade ter a hipótese de poder aqui, em sede própria, a sede parlamentar, prestar contas daquilo que tem vindo a ser feito no domínio da defesa da floresta contra incêndios. Basicamente, é esse o mote que penso que a Comissão, naturalmente, pretende dar a esta minha presença aqui, sendo que, naturalmente, estarei disponível para responder às questões e tentar responder, pelo menos, às questões que me quiserem colocar. Eu tentaria não exceder os 10 minutos na minha intervenção inicial. Depois, penso que talvez tivesse algum interesse, e uma vez que os senhores deputados já manifestaram a intenção de, em breve, também se deslocarem à Autoridade Nacional a fim de participarem num briefing, mas penso que, como já temos 6 meses decorridos no ano e 2 fases completas, eu iria depois pedir, no final da minha intervenção, ao Sr. Comandante Gil Martins, que numa breve apresentação fizesse uma pequena síntese dos elementos já disponíveis estatísticos para que os senhores deputados possam também avaliar melhor aquilo que tem estado a acontecer. Bom, depois das saudações da praxe e de... Enfim, é sempre um prazer regressar a esta casa, à qual aliás pertence, embora tenha o mandato suspenso. Gostaria de deixar aqui então algumas ideias de força relativamente àquilo que vem sendo a organização do país para esta área. Portanto, a criação do sistema de proteção civil coerentemente organizado, que dote o país dos meios necessários para fazer face a todas as situações previsíveis nos domínios da proteção e do socorro, tanto no plano das catástrofes como das calamidades de origem natural ou humana, ou tecnológica, enfim, ligadas obviamente às de origem humana, tem constituído uma preocupação central do atual Governo. Houve construir nos últimos 3 anos todo um novo edifício legislativo, do qual vale a pena destacar a aprovação da nova Lei de Bases da Proteção Civil, bem como os regimes jurídicos das associações humanitárias de bombeiros, dos corpos de bombeiros e dos bombeiros portugueses, a implementação do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e a criação, que culminou, de certa forma, com a criação da Autoridade Nacional de Proteção Civil e com a reorganização da Proteção Civil nos planos distrital e municipal. Esta reforma tem vindo a permitir, entre outras coisas, clarificar as missões das diferentes entidades, que era um problema diagnosticado e grave, pelo menos desde 2003, eu próprio aqui acompanhei na primeira comissão eventual esse problema de perto, definindo uma verdadeira cadeia vertical de comando e colocando em prática um conjunto de ações e medidas que melhoraram a eficácia da resposta no terreno. Das medidas recentemente levadas a cabo, assume especial relevância e até pela experiência que colhemos do ano passado, a criação de uma nova fase na organização do dispositivo, que, como sabem, tinha quatro fases previstas, Alfa, Bravo, Charlie e Delta, e agora passou a acrescentar-se a fase Eco, para separar claramente uma fase mais operacional, que já existia, que era a fase Delta, mas depois se subdividia numa fase, digamos, com dispositivo fixo e com dispositivo à ordem, e para clarificar, foi entendimento operacional de que valia a pena cobrir o período de 16 de outubro a 31 de dezembro com uma nova fase. A fase Alfa, como sabem, garantiu o período que decorreu entre 1 de janeiro e 14 de maio, incluiu 630 equipas, cerca de 900 elementos, 2 helicópteros. A fase Bravo, que decorreu de 15 de maio até 30 de junho, contemplou um dispositivo de 6.625 elementos, 1.592 veículos e 30 meios aéreos. A fase Charlie, que compreende o período de 1 de julho a 30 de setembro e na qual nos encontramos, terá um dispositivo de 9.642 elementos, 2.266 veículos e 56 meios aéreos, seguindo depois a fase Delta de 1 de outubro a 15 de outubro, de 1 a 15 de outubro, com um dispositivo de 3.952 elementos, 917 veículos e 26 meios aéreos. E, por fim, depois seguir-se-á a tal fase Eco, que contará com um dispositivo à ordem de 3.923 elementos, 915 veículos e 2 helicópteros em regime de permanência. Portugal fica assim dotado de uma capacidade operacional efetiva ao longo de todo o ano, o que também só é possível a partir do momento em que o Estado tem meios aéreos próprios, no domínio do combate aos incêndios florestais, assumindo definitivamente a sua condição geográfica de país da Orla Mediterrânica, que pelas suas características edafoclimáticas não pode deixar de considerar como permanente a sua vulnerabilidade em relação ao risco de incêndio, sem dúvida a maior ameaça de proteção civil que o país tem enfrentado nos últimos anos. No que respeita aos recursos humanos, e é importante também dar nota desta matéria, o efetivo da Força Especial de Bombeiros Canarinhos foi este ano reforçado através da formação de uma segunda companhia com 70 elementos para operar nos distritos de Setúbal, Évora e Beja. Esta força dispõe hoje de um conjunto de 210 efetivos distribuídos por 7 distritos considerados de elevado risco. Ainda em 2008, se adianta igualmente a criação de mais duas companhias do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR, alargando assim de 9 para 11 o número de distritos abrangidos. Ou seja, neste momento, os 18 distritos do país estão cobertos com equipas helitransportadas, todos eles. Ou seja, equipas de reação rápida e de primeira intervenção helitransportada. O GIPS da GNR tem agora um efetivo de 720 elementos e está presente nos distritos Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, sendo que os restantes são cobertos pelas Forças Especial de Bombeiros Canarinhos. Destaque também, pela sua importância e pela novidade, a criação das equipas de intervenção permanente nos corpos de bombeiros, uma antiga aspiração, que foi negociada com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e que foi recentemente objeto de um novo despacho, que publicado em 5 de junho, pelo qual se permitiu a constituição de mais de uma equipa dos municípios abrangidos pela primeira fase do programa, e naqueles casos em que se verificou e que se verificar, mediante parecer fundamentado a autoridade que se justifica, conselhos pela sua elevada dimensão e pelo elevado número de corpos de bombeiros, que faz sentido terem mais de uma equipa de intervenção permanente, e em que haja essa proposta em cima da mesa, e com o risco também a justificá-lo, bem como também foi lançada o processo de candidaturas da segunda fase, alargando, portanto, a possibilidade de ir até às 130 equipas nos distritos de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Leiria, Porto Alegre, Porto, Santarém e Vila Real, que também já tinham manifestado a intenção de abrir equipas dessas. Portanto, trata-se de uma das medidas executadas em 2008 e que elevou o nível de prontidão e resposta nos concelhos de maior risco. São 35, portanto, as equipas a operar neste momento e são cerca de 175 os seus elementos. Até ao final do ano, estamos convencidos que vamos conseguir ter 100 EIPs criadas, sendo que o objetivo para 2009 é chegar às 200, ou seja, quase todos os concelhos do continente, pelo menos, estarem abrangidos com equipas de intervenção permanente, com um corpo mínimo de profissionais. Ainda este ano, importa também referir no domínio, digamos, da reestruturação e do fecho, digamos assim, de um arco de organização da própria Proteção Civil, um acordo que foi firmado entre a Secretaria de Estado da Proteção Civil e o Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa. Qual foi o objetivo deste protocolo e deste estudo, que vai durar 60 dias de diagnóstico e 60 dias de... Portanto, contamos em outubro ter os resultados deste estudo. É fazer uma proposta que permita enquadrar a Escola Nacional de Bombeiros, aquilo que nós designamos ainda provisoriamente, mas que poderá vir a ter outro nome, como Centro de Recursos de Proteção Civil para enquadrar a Força Especial de Bombeiros Canarinhos, que, como sabem, está feita com base em bombeiros recrutados nos diversos corpos e que está a ser suportada através de apoios a esses corpos de bombeiros. Portanto, queremos que essa força fique concentrada como um recurso à ordem da Autoridade Nacional e, designadamente, do Governo Operacional Nacional, e também para permitir perspectivar uma carreira àqueles homens e àquelas mulheres que, naturalmente, têm todo o direito a ver esse problema resolvido. Por outro lado, o país tem há muitos anos um problema antigo, que são os operadores dos Centros Distritais de Operação de Socorro, que também estão em circunstâncias semelhantes, são algumas centenas de operadores e que, portanto, também precisam de enquadramento. Dada a complexidade das questões que se levantam, quer ao nível das carreiras, quer ao nível do modelo, quer atento ao facto de a Escola Nacional de Bombeiros ser uma parceria entre a Autoridade Nacional e a própria Liga, portanto, entendemos que justificava-se plenamente o recurso a uma entidade especializada e de inquestionável capacidade, como é a Escola de Gestão do ISCTE, até porque também tem uma Escola de Administração Pública, permitirá enquadrar tudo isto na nova filosofia da Administração Pública, e, portanto, digamos que a ideia é que o futuro Centro de Recursos, ou a futura Academia, como é que lhe queremos chamar, terá uma vertente que é a escola, uma vertente que é um Centro de Recursos Humanos, onde serão enquadrados os canarinhos e também os operadores, e um Centro de Prestação de Serviços, ou seja, essas pessoas podem prestar outro tipo de serviços nas épocas em que não estão mobilizados para o combate, por exemplo, a incêndios, designadamente peritagens, vistorias, etc. Ou seja, permitindo também à escola obter alguns recursos próprios e também financiar, pelo menos, alguma parte da sua atividade. Estamos também a desenvolver a criação e a manutenção, isto, enfim, no âmbito legislativo e em parceria com a Liga e, portanto, uma parceria Autoridade Nacional Liga, Secretaria de Estado, o recenseamento dos bombeiros, que é um aspecto muito importante para se ter uma ideia da dimensão, de facto, do número de bombeiros voluntários que o país tem e daqueles que é possível profissionalizar e desejável. O Programa Permanente de Cooperação é uma novidade que o ano passado e este ano está em marcha e que queremos desenvolver também juntamente com a Liga, o sistema de avaliação dos bombeiros, o regulamento das carreiras, a definição do serviço operacional, enfim, são um conjunto de medidas e de legislação regulamentadora que se está a preparar, o apoio judiciário, sei lá, a proteção das violências profissionais, acidentes em serviço, unificação de tempo de serviço, seguro de acidentes pessoais, casa de repouso, enfim, há um conjunto, há uma mesa negocial permanente que nós esperamos ter concluída no segundo semestre de 2008 e que visa, de facto, fechar todo o quadro e todo o edifício legislativo nesta área. Estão já aprovados e aguardam de publicação também alguns diplomas, designadamente, ao nível de fardamento, regulamentos disciplinares. Podem parecer coisas de sumenos, mas são muito importantes porque há muitos anos que se arrastavam dos quadros dos bombeiros e que traziam atritos permanentes e situações que implicavam muitas vezes com o normal funcionamento. Refira-se, tudo isto tem sido feito, obviamente, em parceria com a Liga e com a Associação dos Bombeiros Profissionais, quando é o caso, com todos aqueles que são agentes do setor. Continuamos ainda, enfim, a fechar, digamos, este edifício, mas sempre com uma ideia de força. O voluntariado é indispensável ao país. Só que para haver voluntariado é necessário que haja uma base profissional mínima. Não é mais possível assentar exclusivamente no voluntariado todo o dispositivo de proteção e socorro do país, porque as condições, enfim, da vida moderna não o permite. Ponto final, quer dizer, é uma realidade. Todos nós conhecemos, mesmo nas nossas terras, por mais recônditas que sejam, as exigências dos próprios de trabalho, enfim, interromper uma linha de produção de uma fábrica para mobilizar os voluntários, quer dizer, tudo isso são coisas muito complexas e, portanto, não há mal nenhum em que haja uma carreira dos bombeiros, em muitos países ela existe. Também não precisamos é profissionalizar 20 ou 30 mil pessoas. Bastará que o façamos com um núcleo mínimo que permitirá depois que o voluntariado continue a existir com todo o mérito que isso tem e com toda a função e com todo o papel de cidadania que desempenha. Portanto, a política de defesa da floresta contra incêndios, portanto, pela sua vital importância, não pode, por isso, ser vista, no entanto, apenas como um conjunto de medidas de proteção civil, e eu tenho consciência que, de facto, esta é a vertente, digamos, mais óbvia, mais eventualmente mediática do problema. No entanto, temos consciência que a transversalidade desta matéria implica que se intervenha ao nível das políticas de ambiente e do ordenamento, desenvolvimento económico e social, do mundo rural em particular, e, portanto, envolve responsabilidades do governo, de autarquias, dos vários organismos cidadãos, e gostava de salientar aqui um aspecto muito interessante que começou o ano passado, que foi o surgimento do movimento ECO, Empresas Contra os Fogos, que envolvia o ano passado 25 empresas das mais diversas, grupos empresariais, da área de distribuição, das várias áreas, portanto, enfim, depois, se os deputados pretenderem, podemos fazer chegar aqui uma nota com isso ao Parlamento. E a ideia inicial foi que este grupo ajudasse a sensibilizar. Este ano passámos para 50 empresas e o movimento institucionalizou-se como ONG. Foi um grande progresso que tivemos, que foi a institucionalização do movimento como ONG. Portanto, tudo isto são medidas que se enquadram, ao fim e ao cabo, na filosofia do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que define a estratégia, determina objetivos, prioridades, intervenções e as metas. Temos consciência que, de facto, ainda há bastante a fazer. Eu estou aqui a tentar ser sintético. Sabemos que um dos aspectos também muito importante e que eu gostaria de referir aqui tem a ver com as questões da aquisição de meios e do reequipamento, que é um aspecto que está sempre em cima da mesa. Nós temos agora um quadro comunitário próprio, um eixo próprio, gerido no quadro da autoridade, da unidade de missão do CREN, do próprio Ministério da Administração Interna, para a proteção e o socorro, e que, efetivamente, nos vai permitir acudir àquilo que são, por exemplo, os quartéis de bombeiros, os novos quartéis de bombeiros que é preciso, de facto, construir. Também acudir ao reequipamento em viaturas, foi possível negociar com a União Europeia, de facto, que certas tipologias de viaturas pudessem ser apoiadas, portanto, esse também é um aspecto importante. E, digamos, estamos a trabalhar com a Liga no sentido de um levantamento efetivo de tudo o que existe, a par de um plano de vulnerabilidades que está praticamente pronto. Só falta incluir-lhe aquilo que recentemente foi aquela carta de risco de incêndio florestal produzida pelo Instituto Geográfico Português e que agora nós temos que verter também para o nosso plano de vulnerabilidades para criarmos, de facto, uma metodologia de cálculo do risco ou de determinação do risco que depois venha, digamos, a ser a base daquilo que é, efetivamente, o reequipamento do dispositivo e nas várias necessidades. Para terminar, eu queria ver se não deixava aqui nesta primeira, naturalmente, nada de fora. Gostaria de dizer que também, da volta que eu e o Sr. Ministro tivemos a oportunidade de fazer pelo país, na apresentação do dispositivo, enfim, verifica-se que é muito importante, de facto, esta apresentação, seja pela sensibilização que promove junto da comunidade, seja pelo próprio estímulo que constitui para todos os elementos e para a integração daquela filosofia no quadro da filosofia do CIOPS, ou seja, para que as pessoas percebam que aquela lógica das capelinhas, de que os sapadores são uma coisa, os bombeiros são outra, a GNR é outra, enfim, que isso tem que tudo morrer à porta do momento em que é preciso atacar o problema e fazer a defesa da floresta. De facto, é preciso envolver todos os cidadãos nesta causa. Portugal sem fogos depende mesmo de todos e todos somos poucos para esta causa e para esta tarefa. Eu reservava-me depois para responder a todas as questões que interessem. Peço desculpa, gastei um bocadinho mais do que o previsto, mas com a anuência aqui do Sr. Presidente e a compreensão dos Srs. Deputados, dava a palavra aqui ao Sr. Comandante Gil Martins, que tem uma breve síntese para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, uma saudação muito especial. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade, muito rapidamente dar-vos o ponto da situação relativo a 30 de junho, portanto, em relação aos primeiros 6 meses do ano, fase alfa e fase bravo.
Enquanto o Sr. Comandante Gil Martins não monta o dispositivo informático, deixem-me esclarecer, Sras. E Srs. Deputados, aliás, já todos terão informação suficiente a propósito, que, como é de conhecimento de todos, penso que é de conhecimento de todos, não foi criada este ano a Comissão Eventual para Acompanhamento dos Fogos Florestais. e a Assembleia da República cometeu essa competência à Comissão de Assuntos Económicos, que por sua vez alocou toda a competência e acompanhamento na Subcomissão de Agricultura, cujo presidente, senhor deputado Miguel Genestal, está aqui a meu lado e que vai fazer o acompanhamento de toda a problemática relativa aos fogos florestais e à defesa da floresta contra incêndios, mais ou menos nos mesmos moldes em que era realizado pela Comissão Eventual de Acompanhamento dos Fogos Florestais. Portanto, com programa naturalmente para o verão, nomeadamente para agosto, a subcomissão foi reforçada para esse efeito, tem praticamente o mesmo número de elementos que tinha a comissão eventual e, portanto, tem todas as condições para fazer um trabalho parlamentar eficaz que se lhe pede e que, com certeza, desempenhará de forma cabal. O Sr. Comandante Gil Martins já está em condições de...
Finalmente.
Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, como sabem, estamos na fase Charlie do dispositivo, começou no dia 1 de julho e terminará a 30 de setembro. Uma fase que envolverá, além dos meios que o Sr. Estado já referiu também, os meios da AFOCEL, que isto dá um total de 9.800 elementos, cerca de 2.400 viaturas, 240 postos-guia, 56 meios aéreos da autoridade, acrescidos mais 3 meios aéreos próprios da AFOCELCA, que nós podemos utilizar quando quisermos por protocolo assinado entre as duas instituições, e 35 embarcações da Direção-Geral da Autoridade Marítima, que nos garante a segurança das zonas de scooping dos meios aéreos pesados. Em termos de meios aéreos, na fase Charlie temos 49 meios de ataque inicial, essa é a nossa filosofia de base, e temos 7 meios de ataque ampliado, sendo 5 helicópteros pesados Kamov e 2 aviões pesados Canadair. A matriz de emprego da Força é aquela que está definida na Diretiva Operacional Nacional, é aquela que tem sido posta no terreno desde 2006, acompanhamento permanente da situação nacional, quer em termos das ocorrências, quer em termos de risco, detecção oportuna dos incêndios, um ataque inicial musculado e rápido, um ataque ampliar organizado, uma gestão de informação partilhada entre as várias instituições que têm a ver com a problemática dos incêndios florestais e uma comunicação externa única, tendo em vista a sensibilização do cidadão. Tem aqui um gráfico do Instituto de Meteorologia muito recente da variabilidade climática em Portugal continental, onde se pode ver uma linha de temperaturas médias dos últimos 30 anos, 71 a 2000, mas também se pode verificar a tendência que tem ocorrido em Portugal desde 1931 até 2007, que tem uma tendência de aumento, o que neste gráfico representa cerca de um grau de aumento desde 1931 a 2007 e uma tendência também para aumentar daqui para a frente. Em termos de número de ocorrências, os gráficos relativos a 2006, 2007 e 2008 e ocorrências até 30 de junho representam estes números. Maio e junho, em termos de 2006 e 2007, aliás, em termos de 2007 e 2008, não representam grande variabilidade, são números que somados estão praticamente iguais. Em termos de área ardida também, maio e junho de 2007 e 2008 têm o mesmo tipo de ocorrências, com o que se nota é uma grande área ardida em 2006, quer no mês de maio, quer no mês de junho. Em termos de ocorrências na fase alfa, temos aqui o gráfico de 2003 para 2008, de referir que 2003, nesta altura, tinha praticamente 2.200 ocorrências só, 2008, 3.279, no fim da fase alfa, portanto, 14 de maio. Em termos de ocorrências da fase bravo, já se nota, com a entrada do dispositivo no terreno, nota-se um decréscimo significativo a partir de 2007, e, portanto, 2008 é equiparável a 2007 em termos de número de ocorrências. Em termos de área ardida, o grande pico de 2005 já nesta altura na fase alfa, 2008 com 3.500 hectares na fase alfa, depois com a entrada do dispositivo no terreno, um abaixamento nítido, quer em termos de 2007, quer em termos também de 2008. Em termos de perspectiva global, podemos dizer que 2008... em termos da média dos últimos 5 anos, tem menos 42% de número de ocorrências e menos 73% de área ardida. A 30 de junho, a área ardida em 2008 cifrava-se nos 3.950 hectares e em termos de número de ocorrências nas 4.148. Dizer-vos também que as situações meteorológicas extremas aumentam o risco potencial de grandes incêndios, é um dado comum, eu gosto sempre de o referir, até porque em termos da umidade, dos combustíveis, do teor de umidade dos combustíveis finos, nós estamos numa situação mais complicada que tivemos em 2007 por esta altura. Os combustíveis finos estão mais secos, tiveram mais secos no mês de junho, e portanto o sol teve mais seco no mês de junho de 2008 do que no mês de junho de 2007, e em termos do mês de julho, digamos que as coisas começaram pior que 2007, equilibraram-se um pouco, vamos ver como é que correm até daqui para a frente, sabendo-se que os combustíveis finos são uma fonte de ignição. O sucesso do dispositivo, como eu costumo dizer também, passa pela nossa arma secreta, que são os portugueses. Sem os cidadãos, sem o apanhamento dos cidadãos, sem a diminuição dos comportamentos de risco, não é possível nós termos sucesso do dispositivo, e por isso as campanhas que se têm levado a efeito, já desde o ano passado, de proteção da floresta, com o lema Portugal sem fogos, depende de todos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sr. Comandante. Vamos então proceder à primeira ronda pelos grupos parlamentares. Dou em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado Carloto Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero felicitar o Sr. Secretário de Estado e desejar-lhe os maiores êxitos para as funções que agora desempenha. O Sr. Secretário de Estado trouxe-nos aqui muitos números. Disse que Portugal sem fogos depende de todos. E depende muito de todo o Governo. Eu gostava que, se fosse possível, que comentasse o facto de uma das principais inovações que se pôs em curso no âmbito deste Governo ter estado sem funções durante o inverno. Posso falar mais alto, mas se os seus colegas também prestarem um pouco de atenção, acho que se consegue ouvir melhor. Portanto, estava aqui a referir que houve um grupo, o Grupo de Análise e Uso do Fogo, que depende do Governo, não depende de si, eu sei que não depende de si, depende do Ministro da Agricultura, que teve, durante o inverno, sem funções. Na prática, os contratos caducaram e esse Grupo de Análise e Uso do Fogo esteve sem funções. Ora, nós sabemos que foi uma das principais inovações que foram introduzidas, porque este grupo, que se baseia nas experiências do professor Comarec e, por sua vez, nos estudos do professor Francisco Castro Rega e de Hermínio Botelho, tem como missão diminuir o risco de incêndio durante o verão, fazendo fogos de inverno. É chamado uso do fogo controlado. É um pouco paradoxal que, perante um enorme dispositivo que apresentou aqui, haja elementos que estejam afetos, estejam dependentes do Governo, que tenham caducado os seus contratos de trabalho e tenham sido remetidos para casa, quando era no inverno exatamente que eles deviam fazer a sua principal ação, que era ensinar novos operadores a trabalharem com o fogo. Refira-se que este grupo também trabalha durante o verão, sobretudo na fase de chale, com o dispositivo de bombeiros, mas o trabalho relevante que eles efetuam é durante o inverno, diminuindo o risco de incêndio através do uso do fogo controlado. E isto é um pouco paradoxal. É que Portugal sem fogos depende de todos e depende de todo o Governo. E não pode haver aqui um Ministério que faz muito esforço financeiro, e seria importante aqui deixarmos os números que custa este dispositivo, e se fosse possível já, e porque é uma questão que ficou aberta em ano passado, se é possível quantificar quanto é que custa cada combate a cada incêndio, foi uma coisa que ficou aberta no ano passado, seria relevante. Portanto, seria importante sensibilizar-se o seu colega da Agricultura para a necessidade de ter pessoas contratadas com estabilidade e que possam dar sequência ao seu trabalho, que é determinante. Porque se compararmos o orçamento que está afeto a este grupo de análise e uso do fogo com o orçamento que está, por exemplo, afeto ao dispositivo, é quase irrisório. Mas é muito relevante o trabalho que eles efetuam. Outra questão que eu gostava de lhe colocar, tem a ver com o futuro dos GIPs. Disse aqui que os GIPs aumentaram o seu efetivo. Há quem fale num conflito entre os bombeiros canarinhos e os militares da GNR. Eu julgo que isso não será verdade, mas seria importante que assegurasse aqui que este projeto da GNR tem viabilidade e é para continuar. Outra questão que acho que era importante referir aqui era saber se tem alguma percepção dos alvos que têm sido levantados, quer pelo CEPNA, quer pelo GIPS, em matéria de esforços florestais. Nós sabemos que o processamento dos alvos tem sido processado pelas autarquias. Foi referido aqui, noutras audições, que não há muita vontade, no fundo, de se processarem os altos e de se punirem as pessoas que fazem as pequenas fogueiras de verão, não é? Para fazer pequenas queimadas, mas, mais uma vez, Portugal sem fogos depende de todos. E acho que era importante que se nos pudesse, não sei se tem acesso a esses dados, para saber o que é que tem acontecido aos altos que têm sido levantados. Se têm sido amnistiados, entre aspas, através da repreensão verbal ou escrita, as pessoas têm sido punidas, porque nós sabemos que muitos dos incêndios que ocorrem têm origem em pequenos descuidos, não é? E que, através de condições climáticas favoráveis, acontecem grandes incêndios florestais. Outra questão que falou aqui, ou melhor, não falou, mas eu gostava que falasse, tem a ver com um programa do Instituto de Voluntariado, tem voluntariado contra os fogos, falou aqui nas empresas contra os fogos. O IPJ tem um programa de voluntariado contra os fogos. De resto, quando nos acompanhou na visita que efetuamos ao Pinhal de Leiria, referiu aqueles jovens que lá estavam. Nós sabemos que esses jovens não fazem parte do dispositivo de combate aos fogos florestais, mas são presenças interessantes nesta época na floresta e que permitem, ao fim e ao cabo, ser mais vigias para, numa fase crítica, combaterem os fogos florestais. O Sr. Ministro da Agricultura referiu-se aqui ano passado que não iria subsidiar esse programa, suponho que era através das verbas do Fundo Florestal Permanente, mas julgo que era bom referir que ano passado o programa continuou pago exclusivamente pelo Instituto Português da Juventude, e acho que era importante que sensibilizasse mais uma vez o seu colega Ministro da Agricultura para a necessidade de financiar este programa e que ele esteja visível em todo o país. Sabemos que, mais uma vez, eu refiro, não se trata de combater fogos florestais, mas trata-se sim de vigiar as florestas numa zona crítica. Outra questão que eu gostava de referir, e para terminar, Sr. Presidente, tem a ver com uma questão muito simples. Tem a ver com uma legislação sobre matérias soberanas. Eu sei, mais uma vez, que não é da sua competência esta matéria, é da competência do Sr. Ministro da Agricultura, mas gostava, mais uma vez, de lhe pedir que o sensibilizasse para esta matéria. Nós já temos algumas centrais de biomassa a funcionar, que obviamente necessitam de matéria-prima para trabalhar. Essa matéria-prima está na floresta, são os materiais sobrantes que ficam após os cortes florestais. Não se trata aqui de cortar a floresta para queimar, trata-se apenas de retirar os resíduos do corte para colocar nas centrais de biomassa. Ora, era interessante fazer aqui uma reavaliação da legislação e perceber se, num raio obviamente compatível, por exemplo, 50 km, fosse possível criar legislação para que aquele material sobrante ou fosse destroçado, não é? Para se umidificar, ou então que fosse removido para as centrais de biomassa.
Senhor Secretário de Estado tem a palavra para responder. Usará ao mesmo tempo.
Vou tentar
5 minutos.
Ser rápido, dada a diversidade das questões e a pertinência que o Sr. Deputado Carlos de Marques me dirigiu e que desde já quero agradecer, para além também de agradecer as palavras iniciais que me dirigiu relativamente ao êxito e aos votos de êxito para a minha função. Sr. Deputado, no que respeita às GALFs, o que lhe posso dizer e aquilo que efetivamente tem que ver com o dispositivo, elas estão no terreno e estão, de facto, a acompanhar e vão trabalhar lado a lado, tanto a acompanhar os postos de comando operacional, fazer análise de fogo e a fazer, eventualmente, uso de fogo tático, conforme as necessidades. Aliás, tem estado, num dos fogos em que eu já esteve lá uma equipa GALF a acompanhar, pelo menos com a qual eu contactasse, na troca já tenha estado noutros. No período que refere, em que eventualmente tenham caducado, não lhe posso, não sei responder a essa matéria, porque não, as equipas de GALF, como sabem, não dependem da minha Secretaria de Estado, mas o que eu sei, e se lhe posso dizer, é que além de que neste momento há equipas a trabalhar em vários concelhos, Via do Minho, Lousã, Mafra, Moura, Alentejo, estas estão nestes locais pré-posicionadas, mas sei que no inverno houve vários focos táticos e houve cursos de formação. Se não foram tantos quantos os que era suposto ter havido, enfim, mas estou convencido que, na altura própria, o Sr. Secretário de Estado das Florestas poderá dar alguma explicação. É preciso compreendermos que tudo isto são novidades no sistema e que o enquadramento e, a modificação do nosso sistema e do nosso dispositivo e a integração de tanta gente com diferentes origens não é um processo que se consiga bem de um dia para o outro e que se faça com facilidade no imediato. Portanto, eu penso que isto são as chamadas dores de crescimento, como eu lhe chamo, tal como eu aproveitava para lhe dizer aquilo que referiu sobre potenciais conflitos entre bombeiros e grupos de intervenção de proteção e socorro da GNR, não é? Eu penso que não há nenhum conflito, houve alguma competição que é saudável. Eu penso que essa competição, dessa competição resultou, digamos, um upgrade, passo o estrangeirismo, digamos, na nossa capacidade de resposta. Foi um elemento de motivação adicional. Não há nenhum conflito. Eu ainda há dias estive em Baltar e estão a conviver no mesmo espaço, no Hélio, portanto, nos centros de meios aéreos, a equipa do GIPS e os bombeiros, sem nenhum problema. Têm um convívio, cooperam, ajudam-se mutuamente. Penso que, enfim, como em tudo na vida, quando se modifica alguma coisa, há sempre pequenas situações que surgem, mas não há nenhum problema. Devo dizer-lhe que, no que respeita ao GIPS, à pergunta concreta que me colocou, e aos canarinhos, a questão é esta. Neste momento, digamos que, quer do ponto de, em termos de número de efetivos, ambas as unidades, chamemos-lhe assim, estão, digamos, dentro daquilo que era previsto. Os GIPS chegaram às duas companhias aos 720 homens, portanto, que é aquilo que era previsível. Não se prevê para já que cresçam mais. Os GIPS têm uma vantagem, digamos, de rentabilização, como sabe, porque além de serem grupos de intervenção de proteção e socorro, são órgãos de polícia e são força de segurança e, portanto, podem cumprir outras missões que os canarinhos não podem. Os canarinhos têm, naturalmente, a ideia é, de facto, também sediá-los e tê-los, de facto, digamos, baseados no tal Centro de Recursos de Proteção e Socorro e, a partir daí, geri-los também ao longo do ano nas várias missões, porque tanto a formação dos GIPS como a dos canarinhos é a mesma, isto no que diz respeito à proteção e ao socorro. E, por exemplo, o GIPS ainda agora acrescentou uma valência de mergulho, que não tinha. Enfim, a ideia, claro que a prioridade foi dada ao combate aos incêndios florestais, é a mesma coisa para os canarinhos, mas a ideia é que estes dois conjuntos de forças, uma oriunda dos bombeiros, outra oriunda de uma força de segurança, são dois grupos, enfim, comparando um pouco com as questões militares, são duas forças especiais, que podem ser projetadas em qualquer parte do território nacional e para qualquer tipo de catástrofe ou de problema. Portanto, esta é a ideia. Penso que está a correr bem, é um processo que está a correr bem. Mesmo quer a sua integração, porque também se punha o problema da integração dos canarinhos com os próprios bombeiros voluntários, se isso não geraria problemas, penso que as pessoas já perceberam hoje que, de facto, convém, até porque eles também constituem um upgrade muito bom para os próprios bombeiros, eles próprios podem funcionar como formadores, eles próprios vêm ajudar muito, digamos, a melhorar os desempenhos ao nível local e são um estímulo para os bombeiros voluntários nos sítios onde eles existem. Eu tenho, ainda há dias estive em Estremoz na apresentação do novo Centro de Meios Aéreos, de facto vi a alegria e o gosto com que aquelas pessoas naquela zona, de facto, receberam mesmo os próprios bombeiros, até a honra de perceberem que do seu seio foi possível gerar uma campanha altamente especializada. Portanto, eu penso que esse é um processo ganho, naturalmente, está a fazer o seu caminho e que demorará mais algum tempo. Quanto à questão dos custos do dispositivo, eu neste momento não tenho aqui comigo esses elementos exatos, mas posso lhe fazer chegar com facilidade os custos relativamente ao ano passado, globais. Desagregados por fogo, nós estamos num processo de reestruturação, quer a autoridade está a implementar o seu sistema de contabilidade analítica, quer os próprios corpos de bombeiros, como sabe, também estão a reestruturar as suas estruturas de contabilísticas. E ainda não é fácil chegar a um nível, a nossa contabilidade analítica do processo ainda não permite chegar a fogo, não é? Mas eu penso que lá chegaremos, e esse é de facto um designio importante, até porque isso permite-nos perceber a eficiência da aplicação do recurso, não é? Porque muitas vezes, se calhar há casos, eu não diria que isto possa ser uma regra, mas há se calhar há casos em que faria sentido avaliar se valeu a pena intervir de determinada maneira, porque os custos, a análise custo-benefício pode jogar a favor de uma intervenção mais controlada e mais, digamos, de controle de danos do que propriamente de intervenção mais pesada, não é? Portanto, penso que é pertinente a sua questão. Temos aqui, o Sr. General fez o favor agora de me dar aqui uma ideia, que em 2007 temos uma primeira abordagem de à volta de 60 milhões de euros. Cerca de 60 milhões de euros. Mas eu farei chegar, penso que é mais simpático, farei chegar à Comissão e depois, para ser distribuído a todos os grupos parlamentares, os dados comparativos dos vários anos. Enfim, são dados um bocado em bruto ainda. É bom que fique claro que não estamos ainda com os níveis de desagregação Quanto aos autos levantados, posso lhe dizer que temos ainda, temos alguns elementos já, temos alguns números. Há uma coisa que eu não lhe posso garantir, o que é que as câmaras municipais fazem aos autos que lá chegam, designadamente às fiscais. Pois, mas isso teremos que perguntar às câmaras municipais e aos tribunais. Enfim, isso é uma parte em que o Governo, naturalmente, termina aí a nossa intervenção. Ao nível do levantamento de autos. Agora, há uma coisa que eu lhe posso dizer, e penso que os senhores deputados concordarão comigo, que o facto de a GNR ter assumido esta competência da vigilância e da detecção tem um efeito dissuasor tremendo. Sobretudo sabendo que nós estamos a falar de territórios muito envelhecidos, territórios demograficamente muito envelhecidos, muito despovoados, onde as pessoas, por negligência, por se proporem fazer ou utilizar práticas de uma economia que já está desestruturada, como nós sabemos, eu sou, portanto, também oriundo de um território como eu sou, onde a economia florestal e rural, enfim, era uma economia de subsistência, portanto, que está desarticulada, e, portanto, hoje restam alguns sobreviventes, chamemos-lhe assim, que a praticam. Eu recordo-me que em 2005, quando era governador civil de Leiria, o maior fogo que tivemos no Conselho de Figueira dos Vinhos, aqui no Conselho do Sr. Deputado Carlos Lopes, foi um homenzinho com um trator já com quase 80 anos, que o provocou e que depois ficou atrapalhado e prejudicado. Este tipo de problema existe. Claro que e as pequenas queimadas e aqueles pequenos atos, enfim, negligentes, que muitas vezes nem há a percepção das pessoas do risco que estão a induzir. Atualmente, com o facto da GNR passar a ter isto nas suas preocupações, eu penso que melhorámos muito. E penso que este ano já vamos ver, o ano passado é pouco e é curto para poder fazer
uma conclusão.
Vou já concluir. Portanto, isto responde-lhe à questão das queimadas, as matérias sobrantes, a biomassa, enfim, eu penso que é a tal nova economia em torno da floresta. E penso que é pertinente que se continue a discutir esse problema. Voluntariado do IPJ. O IPJ manteve o programa, tanto quanto sei, e estes jovens estão a ser enquadrados com as limitações que têm períodos de 15 dias, mas o próprio GNR, através do CEPNA, faz o seu enquadramento com as câmaras municipais, pelo menos nos casos que eu conheço, não tenho notícia de que não sejam enquadrados. Agora, enfim, como compreenderá, não podemos fazer assentar o dispositivo neste esquema. Muito obrigado.
Vou dar a palavra em seguida ao Sr. Deputado Carlos Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade Nacional, Sr. Comandante Operacional, Sr. Presidente da EMA. Cumprimento especial, Sr. Secretário de Estado, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, neste seu primeiro encontro com esta Comissão que agora acompanha esta problemática da defesa da floresta contra incêndios, sendo certo que o sucesso com certeza irá ter, tendo em conta o conhecimento desta matéria profundo que tem, será o sucesso do nosso país. Já está de Estado, como é sabido, os incêndios florestais constituem a principal ameaça à sustentabilidade e ao desenvolvimento do setor florestal em Portugal. Esta é uma questão que passa também neste momento pelo sul da Europa, que nos últimos tempos tem vindo, de alguma forma, também a ser afetado por este problema. É sabido que, nos últimos anos, a Europa vê uma área consumida, em termos daquilo que são os fogos florestais, cerca de 450 mil hectares. Esta é uma questão que, à partida, nos deixa preocupados e apreensivos, sendo certo que tudo aquilo que resulta do aquecimento global não nos permite, de facto, antever melhores dias neste domínio. Por isso mesmo queremos aqui deixar um registro daquilo que para nós é importante e que resulta de uma resolução recentemente aprovada por larga maioria no Parlamento Europeu, que insta a Comissão Europeia a criar uma força conjunta europeia de molde a fazer face às catástrofes naturais onde esta questão dos incêndios florestais se inclui. Parece-nos de facto importante esta resolução no sentido de reforçar essa capacidade de resposta da União Europeia, que hoje deve ser, de facto, pensada em termos mais globais. Para nós, é certo que o governo português tem vindo a fazer um grande esforço e tem vindo a consolidar, de alguma forma, e a aperfeiçoar a capacidade de resposta do país, quer ao nível da prevenção, quer ao nível da preparação, quer ao nível do combate, quer ao nível ainda da recuperação de áreas ardidas, numa perspectiva nacional, mas também numa perspectiva mais ampla e internacional, de que é exemplo a nossa prestação no ano transato, quando do flagelo que atingiu a Grécia e que tão boa nota demos da nossa organização. A qualificação e a segurança dos agentes de proteção civil, onde se incluem também, naturalmente, os bombeiros voluntários, tem sido uma prioridade da política da proteção civil em Portugal. Constatamos que o dispositivo de combate aos incêndios florestais, na nossa perspectiva, está cada vez melhor preparado para dar resposta aos objetivos contidos na Diretiva Operacional definida pela Autoridade Nacional no que respeita à defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente no que se refere à capacidade de resposta imediata ao ataque inicial e também aos fogos nascentes e o reforço também da capacidade do ataque ampliado. É para nós notório que assim seja. A fase Charlie, que se iniciou há poucos dias, conta também este ano com o reforço de meios do contingente e conta, de facto, com um dispositivo bastante reforçado. Queremos aqui sublinhar aquilo que é o esforço feito com os 56 meios aéreos, aquilo que tem a ver também com a Força Operacional Conjunta, que vai mobilizar cerca de 9.600 homens e mulheres que serão acompanhados e de facto, ajudados por cerca de 2.250 viaturas no terreno e sendo certo que esta Força Operacional Conjunta, como é sabido, é composta pelas Forças de Segurança, pelas Forças Militares, pelo CEPNA, pelo GIPS, pelos vigilantes, pelos sapadores florestais, enfim, todo um conjunto de pessoas que estão envolvidos neste ataque. É para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma estratégia acertada e progressiva e, do nosso ponto de vista, isto diz bem daquilo que é a prevenção e aquilo que é a perspectiva atempada daquilo que deve ser a alocação de meios para fazer face a este flagelo dos fogos florestais. A Assembleia da República, este Secretário de Estado, cumprindo a sua função fiscalizadora de acompanhamento à ação governativa, tem acompanhado esta evolução do nosso ponto de vista positiva e tem dado nota disso mesmo nos relatórios que têm produzido. Os resultados espelham, na nossa perspectiva, o trabalho de preparação e de consolidação e de coordenação que a Autoridade Nacional tem vindo a desenvolver neste domínio do combate aos fogos florestais. Julgamos mesmo que é um trabalho sem precedentes e começa a dar os seus frutos. Apostar, como o Sr. Secretário de Estado há bocado referiu, na valorização do voluntariado, tem-se revelado uma escolha acertada do nosso ponto de vista, sendo certo para nós, os bombeiros voluntários são a coluna vertebral de toda a prestação de socorro em Portugal. E também não queremos deixar neste aspecto de sublinhar aquilo que foi o acordo tripartido conseguido há relativamente pouco tempo e que envolve a Autoridade Nacional, a Liga de Bombeiros Portugueses e ainda a Associação Nacional de Municípios e que permitiu a entrada em funcionamento de 35 equipes, suponho eu, de intervenção permanente, que chegarão às 200, que é a ambição do Governo até ao final de 2009, em conselhos de maior risco. Sr. Presidente, ia mesmo terminar para dizer, Sr. Secretário de Estado, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tendo em conta aquilo que foi dito, Vossa Excelência tem a nossa confiança, sabemos bem aquilo que foi o seu desempenho noutras funções, a experiência que tem neste setor e a garantia que nos dá de, juntamente com o Sr. Presidente da Autoridade Nacional, com o Sr. Comandante Operacional, tem sido o rosto visível no terreno, tudo aquilo que tem sido montado, é a garantia de que os portugueses poderão contar com um Serviço de Proteção Civil a funcionar em pleno. Sr. Presidente, quatro questões mesmo para terminar. E gostaria de saber, da parte do Secretário de Estado, no que diz respeito à Diretiva Operacional Nacional, quais são as principais inovações que destaca relativamente ao ano 2007. Relativamente ao projeto europeu de que falei há pouco, qual é o contributo português na iniciativa Fire 5? Gostaria também de saber, se for possível, em termos de qualificação, qual é, na sua perspectiva, a evolução na aposta do Governo na segurança e desempenho dos agentes de proteção civil. E, finalmente, no que diz respeito à coordenação institucional, que ir um pouco ao encontro do meu colega Carlos Marques, como é que avalia neste momento a articulação existente entre o seu Ministério, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Ambiente, no que diz respeito a esta estratégia da defesa da floresta adaptada para 2008? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado Carlos Lopes, muito obrigado pelas palavras amáveis que me dirigiu e tentando ser breve e objetivo nas respostas às quatro questões que me colocou, dizer-lhe o seguinte. No que respeita à Diretiva Operacional Nacional, enfim, em complemento do fundo do que já foi a minha intervenção inicial, dizer-lhe que ressalta, por um lado, a lição aprendida do ano passado e que, de facto, como eu já disse na intervenção, Portugal finalmente assume a sua condição de país mediterrâneo, que não tem época de incêndios, tem épocas de maior probabilidade deles ocorrerem e épocas de menor probabilidade deles ocorrerem. Mas tem sempre época, vivemos uma época, ou vivemos num país em que a probabilidade de ocorrência de incêndios existe sempre, a vulnerabilidade é permanente. E, portanto, a criação de uma nova fase digamos, a clarificação e até a transmissão de um sinal para o exterior de que este é um processo que se desenvolve ao longo de todo o ano, com um gráfico que tem o seu pico no verão, fase Charlie, e que vai diminuindo naturalmente, acompanhando a evolução, o conjunto das várias características climáticas ou meteorológicas ao longo do ano, parece-me uma inovação interessante. Por outro lado, o reforço e, de facto, a cobertura do país com equipas heli-transportadas, sejam do GIP, sejam dos candarinhos. Parece-me também um aspecto que me de relevar e que é bastante importante neste aspecto. Por outro lado, eu não diria novidade, mas a grande novidade, talvez, que nós dois temos na Proteção Civil é não haver grandes novidades. Ou seja, começa a assistir-se a um quadro de estabilidade naquilo que é o dispositivo da Proteção Civil. Ao contrário do que acontecia no passado, em que reagíamos muito por impulsos em função do que acontecia no ano anterior, nós agora estamos a assistir a uma estabilização, uma compreensão do fenómeno de uma forma mais transversal e, portanto, à compreensão de que ele tem que ser atacado em permanência e que, de certa maneira, digamos, é uma incessante luta que nunca estará a ganha, mas que nós também sabemos que nunca a perderemos se fizermos o trabalho de casa como temos estado a fazer. Portanto, esta diremos sintetizável. Quanto ao Fire 5 e à nossa cooperação no quadro europeu, o Fire 5 é uma iniciativa que envolve sobretudo os países da Orla Mediterrânica, como sabe. Nós temos respondido sempre positivamente aos apelos. Este ano foi-nos lançado um apelo para participarmos num grupo que, no âmbito do Fire 5, que estacionasse dois meios aéreos pesados na orla destes países. Portugal disse que sim, que estava disponível para participar, mas achávamos que um dos aviões ia estar estacionado na Península Ibérica. A proposta que nos era feita é que era um em Itália e outro em França, salvo erro. Era isso que estava previsto. Nós achávamos que pelo menos um na Península Ibérica deveria estar por uma questão de operacional. De qualquer forma, a Espanha não aderiu, o que nos dificultou esta argumentação. Bem, qual é o ponto da situação? Neste momento estamos a conversar, quer dizer, não aderimos. Quer dizer, este ano este processo está digamos, ainda embrionário, mas nós estamos envolvidos no processo. Fizemos uma manifestação de intenção escrita de adesão à ideia. Não aderimos ainda este ano, porque também ainda não foi consensual a questão relativamente aos meios pesados, mas estamos convencidos que, até porque o problema nos foi colocado muito recentemente, mas estamos convencidos que a curto prazo e agora com as negociações que se vão seguir, pensamos que é um aspecto muito importante e que a União Europeia, de facto, começa a dar sinais de compreender este fenómeno de outra maneira e, portanto, de nos poder vir aqui a dar, de facto, outro tipo de apoios. De facto, disse bem que na Grécia, eu só permitia-me informar os seus deputados, penso que é um orgulho para o país. Os nossos homens que estiveram na Grécia a combater os incêndios no ano passado foram agraciados pelo governo grego e digamos, a autoridade, digamos, todos os técnicos que fez deslocar, tivemos oportunamente eu com o Sr. General e com o Sr. Ministro da Embaixada da Grécia, onde foram, de facto, agraciados e onde recebemos os agradecimentos públicos do governo grego pelo grande contributo que demos pela experiência traçada. Quanto à questão que me referiu da segurança, tem sido feito um grande esforço na segurança dos agentes, equipando todo o dispositivo está equipado com equipamentos de proteção individual. Isso foi um esforço que custou, nos últimos dois anos e meio, sensivelmente 10 milhões de euros, utilizando em parte os orçamentos dos governos civis, que até 2005, como sabe, eram, na parte que diz respeito a subsídios, eram utilizados de forma muito diversa para vários fins, cultura, desporto, etc. E a partir de 2005 foram concentrados, de facto, nesta foi uma forma de concentrar recursos e meios nesta área e, por essa via, apesar dos constrangimentos que o país foi tendo, conseguiram-se investir quase 10 milhões de euros nesta matéria. Portanto, nós, neste momento, temos todos os homens e mulheres que constituem o dispositivo, quando forem para o terreno, têm equipamento de proteção individual. Se não o usarem, é por, eventualmente, qualquer lacuna ou por qualquer eventual desleixo ou uma situação de menor atenção. Portanto, desse ponto de vista. A formação também não tem sido descurada e tem havido uma especial atenção em dar formação aos seus comandantes dentro daquilo que é a nova filosofia da organização dos postos de comando, a nova filosofia deste conceito de dispositivo integrado, de CIOP, enfim, de uma série de novas formas de intervenção que, como é evidente, estavam enraizadas um conjunto de formas de intervenção antigas e que agora é preciso reorientar para uma nova filosofia, mas felizmente tem estado a correr bem. Quanto à articulação institucional, dizer-lhe só o seguinte, quer dizer, eu penso que ao nível do patamar central essa nunca foi muito problema. A minha experiência dizia-me que muitas vezes o problema passa, aliás, já em 2003, quando eu pertencia à Comissão Eventual, o problema maior não estava no patamar nacional. problema estava nas estruturas distritais e locais e na compreensão e na assunção por essas estruturas, digamos, da filosofia integrada de intervenção. E por isso o papel dos seus governadores civis tem sido muito importante, porque tem permitido, em torno dessa figura do governador civil, que é o responsável da proteção civil, organizar e pôr toda a gente a falar. E todos os governadores civis têm feito esse trabalho, juntando todos os elementos das várias frentes do dispositivo, conselho a conselho, sub-região a sub-região, integrando, e isso tem permitido, de facto, dar uma identificação a toda a gente e uma articulação plena. Não há problemas complicados. Mesmo este ano fizemos uma coisa inédita, por iniciativa minha e do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, juntámos no Parque Natural da Serra da Aira e Candeeiros todos os diretores de parques e reservas do país, com todos os seus comandantes distritais de operações de socorro, para articular e definir em que moldes e o quê, porque há sempre aquela divergência, às vezes, no terreno, entre a perspectiva conservacionista da natureza, que tem que ver, muitas vezes, com a aceitação do fogo, e que é natural, como um fenómeno natural, e que permite a regeneração em meio protegido em muitos casos. No caso, a Serra da Aira de Candeeiros é um bom exemplo, onde o fogo, por vezes, é uma bênção para aqueles terrenos, mas, ao mesmo tempo, também há a preocupação dos operacionais, que, de facto, quando as coisas ultrapassam certas dimensões, há riscos que advêm daí. Portanto, é preciso encontrar o equilíbrio, definir o que é possível, até onde é que deve ir a intervenção, onde é que ela deve parar. E, portanto, houve, este ano, pela primeira vez, e por iniciativa minha, reafirmo, que o seu Estado do Ambiente, junto e do Ambiente, esta primeira reunião, e que foi muito produtiva, foi um dia inteiro de trabalhos, e que, de facto, permitiu clarificar e melhorar. Aliás, no domingo passado, já pude, no final do dia, após o incêndio de Sintra, conferir com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente o que é que era a minha visão do problema e a visão dele, e que coincidiam perfeitamente os meios. Portanto, a lubrificação está feita. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado Alguer Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e desejar-lhe, de facto, felicidades nesse novo cargo, que nesta época difícil que se aproxima. Cumprimentar também o Sr. General Arnaldo Cruz, da Autoridade da Proteção Civil, o Sr. Comandante Gil Martins, o Sr. Presidente da EMA, o Dr. José Pinheiro. Dizer-vos que há um novo formato daquilo que era a tradicional Comissão de Acompanhamento das Políticas de Combate aos Fogos, mas há, de qualquer das maneiras, matérias que do ano passado não ficaram totalmente esclarecidas. Aliás, não foi possível fazer reuniões finais da respectiva comissão para fazer a avaliação final daquilo que eram os chamados fogos de inverno, portanto, em que houve uma grande quantidade de área ardida no período de outubro e novembro, e também dos custos finais, o que o Sr. Secretário de Estado disse que iria mandar a documentação, e já agora candidatava-me também a receber os custos totais da época de incêndios do ano passado, porque conseguimos esta coisa singela, mas muito significativa, que foi fazer um relatório, votar o relatório, sem saber quanto é que custou, quanto é que foi o custo do ano passado do combate aos fogos. E, portanto, a antiga Comissão de Fogos Eventuais terminou com uma perna mais comprida que a outra, e, portanto, isso normalmente tem problemas de equilíbrio, e de facto não foi possível, mas, enfim, o Governo terá que assumir aí as suas responsabilidades também, e desta vez há aqui um formato muito mais amigo do Governo e, portanto, vai ser muito mais difícil escrutinar e acompanhar todas estas matérias, mas nós cá estaremos a fazer o nosso papel de oposição e nos esforçarmos para tentar trazer. Não que queiramos, como deve calcular o Secretário de Estado, nós estamos ao lado do Governo, no esforço, na vontade, para que este ano haja menos área ardida, menos floresta afetada, exceto aquela que faz bem à floresta, aqueles fogos que fazem bem à floresta. E, portanto, queremos que tenha total sucesso naquilo que é o combate aos fogos. E, portanto, aí estamos, de qualquer das maneiras, entendemos é que estas matérias, trata-se de dinheiros públicos, portanto, trata-se da gestão da coisa pública, portanto, alguma transparência, alguma clareza também é necessária. E, portanto, gostava de lhe fazer algumas perguntas, algumas, porventura, não diretamente ligadas a Vossa Excelência, mas que era, a primeira pergunta era o que é que temos no terreno. E a pergunta era se nós temos ou não os planos operacionais municipais, todos eles formados, se as comissões municipais de defesa da floresta também estão formadas e quantas, embora isso possa não ser diretamente ligadas a Vossa Excelência. Dos GIPs já ouvi a resposta. E, portanto, e queria também perguntar, nós estamos hoje, até pela última intervenção que fez, falou nos equipamentos das forças de combate, nós estamos hoje à volta de 6 mil e poucos bombeiros, ou e muitos bombeiros envolvidos no combate aos fogos.
O ano passado, o seu anterior assessor tinha uma ideia que parece-me interessante. Eu sempre achei que os bombeiros eram uma parte importante no combate aos fogos e, portanto, não podem ser o parente pobre nesta matéria. E também não podemos ter no país inteiro corporações bombeiras, todas elas com equipamento diversificado. Aliás, notícias da semana passada davam nota de uma corporação de bombeiros que, se tivesse um incêndio no Pinhal, exatamente em frente, parece que o único veículo não pegava e, portanto, ia tudo a correr. Ou seja, os equipamentos são, e não deve ser caso único, no país deve haver muitas corporações que não conseguem combater um incêndio no Pinhal mais próximo. E, portanto, queria-se às vezes aqui uma falácia e até algum engano. E, portanto, gostava de saber se os bombeiros hoje são todos equipados, se os equipamentos são todos homologados, se há alguma coerência nos equipamentos distribuídos às corporações de bombeiros. E também gostava de saber se a Proteção Civil tem noção de que há uns kits para as juntas de freguesias distribuídos pelo Ministro da Agricultura, que eu não sei bem o que é que fazem. Não sei se os kits dão para kits de cozinha ou se são para kits de combate aos fogos. E se sendo para combate aos fogos, se há formação. Porque suspeito que algum Presidente de Junta mais voluntário e mais dado à proteção da sua floresta possa ir de trator com o kit ou de motorizada com o kit e possa haver algumas desgraças e algumas catástrofes. Porque criou-se a ideia que o kit resolve. Eu gostava de saber se de facto o kit resolve. Se vai conseguir ser minimamente eficaz. Para que tipo de ataque é que aquilo serve? Se é apenas só para prevenção? Se é apenas para combate inicial? Se é para rescaldo? Parece-me que há uma névoa sobre essa matéria. E, portanto, depois também queria perguntar, se, embora os dados que o Governo aqui traz e a Proteção Civil traz sejam dados que recuam aonde é necessário, ou seja, vão recuando até encontramos um ano em que haja mais área ardida para podermos disfarçar o que realmente existe, mas as notícias que são dadas é que este ano, comparando com o igual período do ano passado, já ardeu mais do dobro. E a pergunta é esta. Se é verdade que o ano passado todos temos que reconhecer que o Governo fez um esforço de organização, de coordenação e de, entre os vários atores no terreno, isso foi de facto coisa positiva e nunca vista no passado, como é que se explica que este ano, já mais um ano de onde já se agilizou o processo, onde já há uma habituação de contactos, onde toda a gente porventura sabe melhor o que é que cada um deve fazer, como é que se explica que afinal esteja a arder mais floresta em relação ao ano passado? Quando, inclusivamente, o que me parece é que há mais meios, mais equipamentos, mais forças. Evidente-se-me que, mas em relação a 2006 ardeu muito menos. Porventura, em relação a 1998, ardeu ainda menos. E se recuarmos, pior ainda. E, portanto, gostava de saber quais são as causas. Foi dificuldade na detenção? Foi o combate inicial que funcionou mal? Foi falta de coordenação? Ou é as condições climatéricas que este ano, ao contrário do ano passado, vão ser relevantes? É que o ano passado o que era relevante era a ação do governo, condições climatéricas, nem tivéssemos com o calor da Flórida, não havia problema nenhum, que o governo estava preparado. Este ano será que vamos ver a inversão do discurso? E depois dizer também, passando aos meios aéreos, que é uma questão que nos vai demorar algum tempo em ano de análise, eu gostava de saber, até aproveitando a presença aqui do Sr. Presidente da EMA, se a EMA já está certificada ou não. Aqui, em resposta ao meu requerimento, em setembro do ano passado, a projeção era para novembro do ano passado. Vi uma notícia em janeiro deste ano que ainda não estava certificada. A pergunta é simples. Está ou não? E se está, para que tipo de serviços? Bem como a resposta ao meu requerimento também era dada a nota que os CAMOVs estavam com processo de certificação em ASA. Isto em outubro do ano passado. Estamos em julho. A sua pergunta é simples. Os CAMOVs já estão certificados pela EASA ou desistimos dessa certificação? Depois também perguntar...
Peço-lhe que termine.
Perguntar se já está reposto aquele aparelho que caiu em Monção, porque naquilo que são os meios aéreos, principalmente os ligeiros, parecem três e não quatro, o que estava previsto eram quatro, e quatro era o acorrelho que caiu em Monção. Eu fiz uma leitura errada, não se fiz, poderei desculpa, mas gostava deste esclarecimento. E depois, para dizer, Sr. Secretário de Estado, deixo as outras perguntas dos meios aéreos para a segunda ronda, que era esta coisa curiosa, o Sr. Secretário de Estado, o que o anterior ter dito, bom, o que é fundamental não são nem meios ligeiros, nem meios pesados, médios. O que nós queremos é meios pesados. Porquê? Porque são mais caros, porque são mais difíceis de encontrar no mercado e, portanto, o Governo tem que centrar a sua prioridade na aquisição dos meios pesados. O que é que acontece com o Governo? Não vamos... cancelou os concursos dos meios pesados. A minha pergunta é simples, o que é que originou esta inversão de estratégia? E esses meios pesados agora são alugados. É mais barato assim, ou tem a ver ou não com o estudo que a Autoridade da Proteção Civil fez à EMA e aos meios aéreos, estudo esse que eu já solicitei que nunca chega, para nós percebermos qual é a avaliação que a própria Autoridade da Proteção de Filhos fez aos meios aéreos e qual é a utilização efetiva que, eles, que se pode ter, se é para combate inicial, como estava previsto, ou se não é. Aquela questão dos camóveis que carregam com o balde, se não carregam com o balde e podem também levar a tripulação. O que é que se passa? Porque tudo isso ficou, foi dado nota pública que a avaliação estava a ser feita, nunca mais soube. E nós, neste momento, temos aparelhos adquiridos pelo Estado, aparelhos que estão adstritos à empresa EMA, meios pesados que eram fundamentais e que eram para adquirir e que não foram adquiridos, e portanto, e um aparelho que caiu, bem como o relatório do que se passou, que ainda não houve nenhuma clarificação e explicação sobre isso, e portanto, esta primeira ronda de perguntas, na segunda volta eu terei mais umas perguntas para fazer. Muito obrigado.
Responder de a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Bom, Sr. Deputado Helder Amaral, muito obrigado também pelas palavras que me dirigiu e pelas questões que me colocou. Quanto aos custos de estudo, eu tentaria ser sistemático e ver se consigo chegar, porque foram tantas e tão diversificadas as questões que temo não conseguir, nos 6 minutos e pouco que tenho, responder-lhes. Pronto, exatamente. Os custos totais, vamos lá ver, o que, sem dúvida nenhuma, que serão distribuídos como aos outros seus deputados, mas estamos a falar dos custos totais na ótica da ANPC. Portanto, outros custos do Ministério do Ambiente, do Ministério da Agricultura, terão que ser solicitados aos ministérios respectivos, porque a contabilidade dos ministérios ainda não é feita em comum, como sabem, portanto. Mas isso, desse lado, nós estaremos em condições de os fornecer sem nenhum problema. Aliás, eu penso que nunca houve um esforço tão grande, e não estou com isto a dizer que não houve tentativas nem boa vontade de quem me antecedeu ou dos que eles que nos antecederam no Governo, mas para haver tanta transparência nas transferências entre a autoridade e os corpos de bombeiros, no pagamento dos dispositivos, tudo isso está cada vez, felizmente, mais claro, com grande cooperação da Liga dos Bombeiros Portugueses e com um esforço muito grande também desse lado, porque também está interessada, naturalmente, em que as contabilidades dos vários corpos de bombeiros sejam cada vez mais próximas da realidade. Quanto aos planos municipais, eu posso lhe dizer que, aliás, isso consta da Diretiva Operacional Nacional, daquilo que, portanto, que existia à data da Diretiva, penso que daí para cá só estará melhor. Temos 225 planos operacionais municipais, temos 247 planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, 228 gabinetes técnicos florestais, temos 273 comissões municipais de defesa de fogos contra incêndios instaladas, isto num total de 278 conselhos do continente, porque, como sabe, nos Açores e na Madeira, as regiões autónomas, portanto, isso é competência própria e exclusiva das regiões. Portanto, este é o panorama que temos e que está na Diretiva Operacional Nacional, que eu, por acaso, já agora perguntava, não está cá o Sr. Deputado Genestal, é capaz de se responder, eu penso que foi enviada para a Comissão, na altura eventual, um exemplar, foram enviadas para todos os seus deputados da Comissão eventual, um exemplar da Diretiva Operacional Nacional. Foi? Pronto, ok. Desculpe lá, é que eu fiquei agora na dúvida, podia ter havido uma falha. E quanto a equipamentos para recuperações dos bombeiros, é evidente, Sr. Deputado, que nós sabemos que tivemos, até há pouco tempo, e ainda temos, este será, espero eu, o último ano em que isso vai acontecer, uma lógica de equipamento dos bombeiros que não obedecia a um plano com base em índices de risco. Ponto. Portanto, tudo isto permitiu que a pressão, digamos, aqueles com mais argumentos, aqueles com maior visibilidade, aqueles corpos de bombeiros que, efetivamente, possam ter mais capacidade, até mediática, acabam por muitas vezes ter a sorte, ou outros o azar, de verem que satisfeitos mais rapidamente ou menos rapidamente as suas pretensões. Não estou a dizer com isto que não houve vontade de todos os organismos, desde os presidentes de todos os serviços nacionais de bombeiros, todos os ministros e secretários de Estado da Administração Interna, toda a gente tentou no passado acudir ao mais possível. Agora, o que é facto e aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte: todo o dispositivo, e portanto essa questão de um corpo de bombeiros não poder acudir ao fogo à frente da sua corporação, isso não é, isso é uma imagem que eu compreendo que Vossa Excelência utilize e que em sede parlamentar fica sempre bem, mas compreenderá que isso não existe. Isso, enfim, eu compreendo, aceito e até relevo positivamente a imaginação dos corpos de bombeiros apelando, e são bons grilos falantes, para utilizar também uma imagem, para nós próprios governantes que temos a obrigação de estar atentos, mas tudo isso está mais do que assegurado e, portanto, não há nenhum problema dessa natureza, felizmente. Os kits de ajudas de freguesia, o que lhe devo dizer é que, do lado da autoridade, tem havido formação e tem havido a preocupação dos comandantes distritais de dar formação para essa utilização. E portanto, e eles estão enquadrados no dispositivo da seguinte maneira: são chamados a participar, quer no âmbito dos dispositivos municipais, onde estão devidamente enquadrados, e é aí que é o quadro onde eles devem articular. Naturalmente, não se espera desses kits digamos que sejam eles o kit de reação rápida ou a linha de primeira intervenção. O que é que acontece? Como sabe, o sistema, o CIOPS e o próprio Plano de Defesa da Floresta dizem que quem comanda as operações de combate é o primeiro que lá chegar, pode ser um cidadão individualmente considerado. Digamos, esta é a filosofia. Portanto, se for o kit de junta ao primeiro a chegar, é de bom tom que ele procure utilizar aquela água para apagar aquele fogo. Mas, digamos, isso apenas porque está mais próximo e porque casualmente chegou primeiro, porque, em princípio, há no dispositivo meios operacionais para chegarem, digamos, naqueles tempos que estão estipulados, do quarto de hora, e depois de fazerem os ataques, enfim, nas várias fases de situação. Quanto à questão da área ardida, Sr. Deputado, é evidente que nós podemos sempre discutir o que é que contribuiu mais para a área ardida, se foram as características climatéricas, meteorológicas do ano, se foram os combustíveis finos, se foram os combustíveis mais grossos, passa a expressão. Enfim, eu, a minha formação é de geógrafo e habito-me há muitos anos a achar que ouvir dois tipos de argumentos que eu acho extraordinários. Nós perguntamos aos especialistas e eles dizem, este ano vai ser muito complicado. Porquê? Choveu muito. Então, mas choveu muito, mas há mais massa combustível. Há mais combustíveis finos, vai arder mais. No outro ano perguntamos, este ano vai ser preocupante, porquê? Choveu pouco. Ah, então e porquê? Ah, está mais seco, logo vai arder mais. Bom, e ambas as posições são verdadeiras. Quer dizer, esse é o problema, é que as nossas características paramediterrânicas, para não dizer mesmo tipicamente mediterrânicas, porque das várias taxonomias climáticas só há uma que põe o Minho fora do clima mediterrâneo, de resto todas as outras põem todo o país dentro da classificação mediterrânica, obviamente, é a única que é a classificação do professor de Martone, tirando essa, todas as outras nos colocam em clima mediterrâneo, portanto, subtropical seco, para utilizar uma designação mais universal. E, portanto, dizer o quê? Dizer que, de facto, todos os anos teremos... Agora, o que nós tivemos aqui foi um epifenómeno este ano. Para já, aliás, não sei se reparou, até tem estado alguma polémica, porque há uma divergência na interpretação das áreas ardidas, e está a ser aferida pela Direção-Geral de Recursos Florestais, pela GNR, porque, por exemplo, no distrito de Braga, há protestos de quem está no terreno dizendo, não, muita da área ardida contabilizada foi fogo tático de limpeza. E, portanto, há aqui um equívoco, ainda não estão afinados os dados definitivos. Agora, não há dúvida nenhuma, e eu não nego, que houve, mas, enfim, o Sr. Comandante apresentou, o Sr. Deputado ainda não estava aqui presente, um gráfico, enfim, com os índices de temperatura dos materiais finos e do solo, etc., e que, de certa forma, explicarão porque é que isto. Porque eu, do ponto de vista do dispositivo, não vi. Quer dizer, eu penso que o número de hectares ardidos é tão pequeno, estamos a falar em 3 mil e qualquer coisa, para mil e tal, portanto, estamos a falar, em qualquer dos casos, tanto no ano passado como este ano, em números muito abaixo daquilo que era uma média normal. Portanto, não é muito legítimo, quer dizer, o dizer-se que aumentou 3 vezes, ou 2,5 vezes, quando estamos a partir de bases tão baixas, quer dizer, não é estatisticamente muito relevante essa avaliação. Essa avaliação seria muito relevante se o Sr. Deputado me estivesse a falar em 20 ou 30 mil hectares, que eram coisas que eram normais há meio de anos atrás, ou que eram frequentes. Eu ainda não lhe posso dizer, mas dentro de 2 meses garanto que já podemos fazer tal comparação que o Sr. anseia e eu também, porque eu também, como admirador e como pessoa que acredita no modelo vigente, acho que o ano passado não foi só clima, não foi só meteorologia, nem foi tudo sorte. Houve já muita do dispositivo a funcionar. Até por uma questão de justiça, acho que todos reconheceremos isso. É evidente que o dispositivo não é infalível, quer dizer, agora, não houve falhas da primeira intervenção, não temos todas as avaliações que temos feito, a reflexão que é feita, e houve muito fogo tático. Eu próprio, ainda enquanto coronel, assistia a exercício de fogo tático na Serra da Aire, coisa que nunca tinha havido. É natural que possa haver também aí problemas, também admitindo que esses não alteram significativamente a estatística, não me parece que os números apresentados sejam por aí, sejam algo que nos preocupe. Quanto aos meios aéreos, certificação, etc. Bom, eu devo lhe dizer o seguinte, e para terminar rapidamente, eu depois penso que talvez seja oportuno dar a palavra ao Sr. Presidente da EMA para as questões da certificação, porque eu não sou um especialista em certificações. Aliás, não foi para isso que me convidaram, para tratar de certificações aeronáuticas. Sei apenas o que interessa saber onde está o estado sobre certificações. É se os meios podem ser operacionalizados e utilizados para aquilo para que foram comprados, e isso eu sei que são. Ou seja, as certificações que eles têm neste momento, emitidas pelo INAC, e as declarações de aeronaves do Estado, permitem que os meios sejam utilizados e rentabilizados. Bom, vamos ver. Ainda não houve nenhuma missão para a qual fossem solicitados que não pudessem exercê-la legalmente. Agora, o que acontece em relação a isso, e quanto à questão dos meios pesados, dizer-lhe, Sr. Deputado, que tem no site da Autoridade Nacional a avaliação que foi feita relativamente aos CAMOV. E o que é que acontece? Acontece que essa avaliação, e que está também a decorrer ao longo deste ano, chegou à conclusão que, dada a capacidade de água que os CAMOV transportam, era preferível utilizá-los como meios pesados no ataque ampliado, e reservar para os meios mais ligeiros as equipas aerotransportadas, e, portanto, que a utilização dos 6 K-Moves, que na prática são 5, porque sabe, tecnicamente, tem que estar sempre um em terra, para efeitos de manutenção e de ter sempre uma reserva tática, mas o que é facto é que se chega à conclusão que, com o estudo de redistribuição e reposicionamento dos meios, não havia necessidade de contratar mais do que 2 aviões pesados. Foram contratados 2 aviões pesados de Canadair este ano por concurso público, e, portanto, estão aí a atuar, estão sediados nos sítios habituais, e os CAMOV fazem, digamos, suprimem, ou pelo menos é a nosso entendimento, que vão suprimir a outra falha. Claro que quando chegarmos a outubro, novembro, faremos a avaliação e depois... Agora, este é um sistema que está, digamos, a estabilizar, está em construção, e, portanto, ainda não houve aqui nenhum cancelamento de concursos por qualquer motivo que não fosse apenas e só, digamos, o não avançar já, que não havia nenhum concurso lançado para a compra de meios pesados, o não avançar já para essa solução e esperar para ver mais uns tempos. Aliás, tive recentemente contactos, inclusive, como devem imaginar, as pressões das grandes companhias são grandes, batem-me à porta do gabinete todos os dias para nos venderem meios aéreos, e aquilo que lhes temos dito é que o país, naturalmente, na altura própria e de toda forma totalmente transparente, lançará, se assim o entender, os concursos necessários. Nós não compramos meios aéreos em função... Eu não sei se são russas ou se são, eu não tenho nenhum preconceito contra empresas russas, não sei se o senhor deputado tem, mas eu não tenho nem russas nem outra natureza. Quanto ao E-Coreia, está, como sabe, o processo de substituição, vou terminar, o processo de substituição está praticamente tentado correr dentro dos timings normais da substituição destes aparelhos. A empresa vai repô-lo e, portanto, neste momento não há nenhum problema de operacionalidade porque os meios contratados, como sabe, são superiores do ano passado e, portanto, no ano passado não havia E-Coreias, a não ser já naquela fase em que foram utilizados. Quanto aos inquéritos, eles estão concluídos neste momento, inclusive o GPIA já pôs no seu site um dos inquéritos, eu tenho no meu gabinete para avaliação e despacho, desde ontem, digamos que me foi remetido pelo Sr. Ministro no âmbito das competências que me delegou, e oportunamente também darei o meu despacho sobre essa matéria, mas aquilo que posso dizer, da análise que fiz, é que a EMA cumpriu tudo aquilo que tinha que cumprir relativamente a essa matéria, e que em Portugal, provavelmente, não há nenhuma empresa, pública ou privada, que cumpra mais do que a EMA cumpriu nesta matéria.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por saudar o Sr. Secretário de Estado, José Miguel Medeiros, pela primeira vez nos encontramos aqui nestas audições, o Sr. General Arnaldo Cruz, o Sr. Comandante Silvio Martins e o Sr. Dr. Rogério Pinheiro, e fazer votos, naturalmente, de que esta equipa tenha os melhores resultados possíveis durante o verão que agora se iniciou. E relativamente foi falada na diretiva, relativamente à diretiva, não tenho nada a falar sobre a diretiva, tinha apenas uma pequena nota, que eu acho que não é pouco importante, relativamente a uma precisão. Quando se aqui refere ao anexo L, e se diz lista das áreas submetidas a regime florestal sobre gestão da Direção-Geral de Recursos Florestais, continua a cometer-se um erro, é que estas áreas têm as que estão sob o comando da gestão da Direção-Geral de Recursos Florestais, estão aquelas que estão sob gestão comunitária. Enquanto o normativo constitucional não for alterado, os baldios não são da gestão da Direção-Geral de Recursos Florestais. Há algumas onde há cogestão, quando muito, da Direção-Geral de Recursos Florestais. Sr. Secretário de Estado, eu gostava de lhe colocar aqui um conjunto de questões, e iria seguir muito um conjunto, porque penso que pode ajudar à sistematização um conjunto das questões que lhe queria colocar, seguir o conjunto das recomendações de um relatório, do último relatório da Comissão Eventual de Fogos Florestais, que foi aprovado nesta Assembleia da República. Naturalmente aquelas que são da competência do Ministério da Administração Interna. Uma primeira dessas recomendações, eu gostaria de ter um ponto de situação da consideração que o Estado teve, o Governo teve relativamente a estas recomendações, foi a criação de uma unidade de gestão com responsabilidade na avaliação permanente da eficiência do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Ponto de situação, ou se há alguma ideia relativamente a esta recomendação. Uma segunda relativamente à concretização da instalação da figura de comandante operacional municipal e se há alguma que ideia que há sobre as melhorias de um problema, já foram feitas aqui hoje algumas referências a outros níveis, ao problema da articulação distrital, municipal, que ao longo destes anos tem tido alguns problemas. Uma terceira recomendação em torno das questões das comunicações. Julgo que este é um problema velho destes dispositivos de combate aos incêndios florestais. Julgo que, inclusive, o último PROCIB é assinalado exatamente no nosso relatório, a nota como alguns dos pontos fracos nesse exercício que foi feito, problemas de comunicações. Há claramente um grande atraso na implementação do CIRESP e não apenas por causa dos problemas dos fogos florestais. Eu estava a ter um ponto de situação relativamente, particularmente, à evolução do CIRESP. Uma outra recomendação, de certa forma já foi aqui abordada, é naturalmente a necessidade da reflexão em profundidade. Eu julgo que caberá ao Ministério da Administração Interna e à Autoridade relativamente à aplicação do Decreto 124 de 2006, relativamente às contraordenações levantadas durante 2007. Desde o momento da sua elaboração até aos processos, ao fim da instrução dos processos e respectivas decisões. A necessidade de uma avaliação do que é que foi feito na aplicação do relatório, problemas existentes. Uma terceira recomendação que é a prosecução do estudo dos grandes incêndios florestais. Também qual é o ponto relativamente até na base de um protocolo que existia com a UTAD. Uma outra recomendação em torno das questões dos bombeiros, dos corpos dos bombeiros. Da recomendação do processo de profissionalização que já hoje aqui referiu, portanto, parece relativamente pacífico este processo. Eu gostaria de saber, relativamente à profissionalização, sobretudo daquilo que são hoje as forças especiais de bombeiros, canarinhos e as equipas de intervenção permanentes também foram criadas, de facto, qual é a perspectiva do ponto de vista da sua profissionalização com a criação de um estatuto de carreira relativamente a estes bombeiros. Relativamente ao reequipamento, já aqui referiu, a possibilidade do recurso ao CREN, a situação relativamente a viaturas, eu falo pelo menos no distrito de Braga, é particularmente, não em todos os corpos de bombeiros, há alguns onde a situação aparentemente não tem essas questões, mas há muitas a necessitar, de facto, de reequipamento, e eu gostaria de ter uma ideia se há alguma perspectiva financeira relativamente aos apoios, do ponto de vista do CREN, relativamente a este objetivo. Uma questão para o Presidente Brão. Combustível para os corpos de bombeiros. Como e quando vai ser pago? Vai ou não o Governo ter em conta estas subidas que existiram e estão a existir ainda no preço dos combustíveis? Esta é certamente uma questão central do ponto de vista de não agravarmos ainda mais a difícil situação dos corpos dos bombeiros. Eu gostaria de ter também alguma ideia se há alguma perspectiva de evolução relativamente a apoio logístico do ponto de vista de intervalos nos períodos dos grandes incêndios onde continuam, ou pelo menos continuam a haver queixas da parte dos bombeiros de algumas dificuldades. Voltando aqui às recomendações, esta recomendação da profissionalização também consta aqui da nossa lista, uma lista muito extensa. Gostaria de uma outra, era a constituição de uma unidade especializada no seio do Instituto de Meteorologia para o apoio meteorológico à prevenção e combate aos incêndios florestais. Se há alguma questão, alguma coisa, mesmo sabendo que o Instituto de Meteorologia não é da tutela do Ministério da Administração Interna. Aliás, gostaria de saber se houve alguma informação, algum esforço de concretização de um modelo que recentemente foi tornado meio a público, criado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, por um professor Carlos da Cama, que a partir da evolução meteorológica nos meses...
Peço-lhe conclua, Sr. Deputado.
De fevereiro e março, o período deste período, aplicado aos anos anteriores, teria resultados de previsibilidade bastante... acertado, ligados aos resultados que têm acontecido. Se houve algum conhecimento, alguma informação relativamente a esta questão. Eu termino então, Sr. Presidente, deixo aqui outras questões para
responder. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes, também os meus agradecimentos pelas palavras amáveis que me dirigiu e também pelas questões que me colocou. Bom, eu agradeço-lhe também a precisão e, de facto, é legítima relativamente à questão do regime florestal. Eu penso que isso é um lapso, não se trata mais do que isso, longe de mim e de qualquer comandante operacional ou de qualquer senhor presidente da ANPC interferir com os baldios, que são um direito sagrado das populações, no que respeita à sua gestão. Assim elas tomem conta deles como nós gostaríamos e assim o mundo rural esteja em condições de o fazer. Quanto às recomendações do relatório, eu devo-lhe dizer que há uma preocupação permanente e há orientações do Governo nesse sentido, que têm sido levadas em conta pelas entidades que tutela, para que todas as recomendações dos relatórios sejam incorporadas, de facto, nas diretivas. Claro que as do relatório deste ano, como compreenderá, já chegou depois da diretiva estar elaborada, e, portanto, muitas delas ainda não poderiam ser incorporadas na diretiva, mas, naturalmente, a Autoridade Nacional tem um departamento, eu não sei como é que se chama o departamento, mas tem uma equipa que permanentemente e que no fundo faz análise permanente de todas estas questões e que procura incorporar e avaliar também a pertinência, não no caso das recomendações parlamentares, que são sempre pertinentes, mas como sabe, mesmo no meio académico, e eu até ia quase à última questão, surgem todos os dias novidades. E eu lembro-me, por exemplo, no controle remoto de incêndios por meios telecomandados, há imensos projetos, um deles passa até pelo meu distrito, numa parceria do Politécnico, com a Universidade da Beira Interior. Mas que tem depois outro tipo de problemas que muitas vezes o meio académico não determina, sei lá, desde o licenciamento para poderem voar certo tipo de equipamentos, as interferências que fazem com o tráfego aéreo normal, enfim, há problemas que não são equacionados e que a investigação pura e dura nem sequer tem que se preocupar. Isso também não é um problema, reconheço a investigação pura e dura, que bem precisamos dela, mas naturalmente que estou certo que o que houver a incorporar e a levar em atenção, há um bom trabalho de cooperação e todos os dias o Instituto de Meteorologia faz um briefing, está em permanência, estão em permanência um ou dois oficiais de ligação do Instituto de Meteorologia na ANPC. Eles têm uma equipa praticamente especializada a acompanhar todos os dias a ANPC no briefing diário e que depois com ligação por via videoconferência, fazem ainda uma avaliação com os técnicos da ANPC. Portanto, esse trabalho está a ser construído e penso que, enfim, não sei se o IEM, o Instituto de Meteorologia, por si próprio já criou uma unidade orgânica designada mesmo de acompanhamento dos incêndios, mas que esse trabalho, na prática, já está a ser feito, isso não tenho dúvidas. Aliás, muito daquilo que o Sr. Comandante aqui apresentou em termos de gráficos de evolução térmica tem a ver com isso. Quanto à questão do relatório da UTAD, dizer-lhe, a questão dos comandantes municipais de articulação. Os comandantes municipais, como sabe, são uma decisão que depende das câmaras municipais e na qual nós não pretendemos interferir. Está definido o quadro legal em que isso se vai movimentar. Eu até já fiz um despacho, porque me chegou a preocupação de que às vezes era difícil encontrar pessoas, porque, como sabe, a formação em proteção civil ainda é recente, ainda não há muitas licenciaturas, por isso também foi determinado pelos meus antecessores um período de carência para que sejam licenciados os únicos recrutados. Há aqui um período de carência, desde que tenham experiência de comando, e nós até acrescentamos experiência como adjunto de comando, dado que admitimos que o adjunto de comando tem praticamente funções de comando equiparadas a um segundo comandante. Em muitos casos até isso é frequente. E, portanto, os adjuntos de comando também podem, porque também, de facto, havia um bocado essa dificuldade para não decapitar os corpos de bombeiros, porque ao puxar para comandante operacional municipal comandante de bombeiros poder-se-ia decapitar o corpo. E então aqui encontraram-se fórmulas diversificadas de facilitar ainda mais esse processo. Eu penso que esse processo é um processo que vai correr bem. Nós não temos um problema atualmente de articulação distrital local, devo dizer-lhe. Não temos. Isso está bastante claro. Foi feito um trabalho conselho a conselho por todos os governos civis, com os comandantes operacionais distritais, com os oficiais de ligação da GNR, da Direção-Geral do Curso de Florestais. Há um trabalho, todos os seus governos civis percorreram todos os conselhos. Eu participei, por exemplo, na Lausana, outro dia, numa dessas reuniões, onde fui por outros motivos e fui convidado a participar. Eu próprio, como governo civil, fiz isso no Distrito de Leiria desde 2005, sempre. Aliás, o Sr. Deputado teve a oportunidade de visitar o Distrito e onde tivemos a oportunidade de nos encontrar na altura. Portanto, penso que esse problema está. Agora, há aqui um problema que é uma opção municipal. Bom, e as opções às vezes não são fáceis, para quem tem mais que um corpo de bombeiros, como é que vai, enfim, tem que ser a tal gestão que localmente eu penso que a regra que eu recomendava é o bom senso. Deve haver bom senso em quem tomar essas decisões. O quadro legal está feito, está preparado, é uma questão de bom senso. Comunicações. Nós temos já, neste momento, todo o equipamento de Siresp instalado nos nossos CDOs. E a título experimental já está a funcionar em Santarém e Lisboa. A título experimental. Claro que o problema das comunicações é um problema estratégico e vital. Mas também tem sido resolvido bem, do meu ponto de vista, quer com o sistema que a própria NPC já tem, que lhe permite comunicar interno, nas bandas entre os seus homens, e com o próprio equipamento que os bombeiros vão tendo. É evidente que ainda não é o desejável, ainda tem problemas, mas pensamos que, efetivamente, as coisas estão no bom caminho. O Siresp tem tido os atrasos que se conhecem, mas pela nossa parte, do nosso lado, não é por aí que o gato vai às filhoses, desculpa a expressão, como se costuma dizer. Avaliação do 124, eu faço uma avaliação positiva. Quanto ao número, a resposta dou-lhe a mesma que dei ali ao Sr. Deputado Carlote Marques. Quer dizer, eu posso lhe dar o número de autos, e isso também posso fazer cá chegar, levantados pelas várias forças. Agora, depois do tratamento que as câmaras municipais e os tribunais lhes dão, isso aí já é uma questão que talvez a Assembleia possa, efetivamente, até dar uma ajuda nessa matéria e fazer essa avaliação, e a Comissão tem aqui um amplo campo de trabalho. De qualquer das formas, eu faço uma avaliação bastante positiva. O relatório da OTAD, das recomendações que fez, foram todas incorporadas na Diretiva Operacional Nacional. Ponto fim. Portanto, isso é indivíduo. Quanto à questão que o preocupa, e bem, relativamente à profissionalização, eu falei aqui que nós fizemos um protocolo com o ISCTE, uma equipa liderada pelo professor João Música Fredo, da Escola de Gestão do ISCTE, para nos definir um modelo, porque, repara, os bombeiros canarinhos, além de serem bombeiros profissionais, foram profissionalizados por formação, têm origens profissionais muito diferentes. É preciso definir carreiras, é preciso incorporar aquela gente sem grandes perdas de direitos, tal como os operadores dos comandos de cidades de operações de socorro. Portanto, é um processo técnica, juridicamente e muito complexo. E, portanto, nós achámos que não tínhamos capacidade no Ministério para lhe responder sem recurso a uma entidade externa com mais capacidade. E achámos que o ISCTE, pela escola de gestão que tem, pela experiência que tem também como escola de administração pública, era a entidade adequada, e fizemos um protocolo com eles, no sentido de que em 60 dias para diagnóstico e 60 dias para proposta, vamos ter uma proposta que terei muito gosto depois, se a Comissão depois assim o entender, e vir aqui apresentar, logo que tenha os elementos, que coincidirá mais ou menos com o final da fase Charlie, portanto que eu espero até ao fim do ano ter esse problema resolvido. Quanto às viaturas, nós vamos atribuir 95 viaturas até ao final do ano, já no âmbito do CREN. Foi preciso criar um PIDAC próprio nos governos civis para poder assegurar a contrapartida nacional, já que a maior parte das corporações de bombeiros talvez não tivessem essa capacidade. Então, para evitar esse problema, nós ultrapassamos e o Estado vai financiar, neste caso o Governo suportará, através dos governos civis e de uma conta de PIDAC especificamente aberta, a contrapartida nacional, portanto serão atribuídas 95 viaturas, que são as que estão elencadas por cada um dos comandos distritais articulados com as respectivas federações. Combustível. Como sabe, do nosso lado, felizmente, ou infelizmente tem sido o que nós sabemos e percebemos os problemas que existem. Do lado da autoridade, nós, a parte que resiste respeito ao dispositivo, tem um custo que é suportado neste período do dispositivo pela autoridade e, portanto, não houve da parte da Liga até ao momento não nos foi manifestada nenhuma necessidade de revisão dos custos que estão destinados para o dispositivo, que é isso que a autoridade suporta. No que respeita a transporte doente das questões, como sabe, isso é uma matéria que me escapa, que me ultrapassa, não me ultrapassa enquanto Governo, mas que está em aberto, está a ser negociada entre o Ministério da Saúde e os corpos de bombeiros, mas isso é uma vertente que, como se costuma dizer, não é para aqui chamada. Apoio logístico. Eu penso que as coisas estão bastante melhores hoje em dia, porque está tudo tipificado e definido quem faz o quê e em que circunstâncias, e se porventura, num ou noutro incêndio, pode haver alguma falha. Enfim, também as situações de incêndios, sobretudo quando elas são muito grandes, são situações muito complexas, mesmo de movimentação de pessoas, e às vezes pode acontecer. Mas não me consta que tenhamos tido alguma dificuldade especial. Para já, este ano também não houve grandes incêndios, felizmente, e portanto. Quanto, e para terminar, penso que já respondi às questões todas da Universidade Técnica de Lisboa e Unidade Especializada de Meteorologia, penso que até comecei por aí. Acho que não deixei assim nada de fora para esta fase, depois se tiver deixado o Sr. Deputado chamar a minha atenção. Muito obrigado.
Para uma segunda ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Carlote Marques. Lembro a todos que as intervenções têm um tempo de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, há um pouco, não só dei os elementos que acompanham o Sr. Deputado de Estado, eu quero também desejar ao Presidente, aos respectivos elementos, os maiores êxitos pessoais para as funções que estão a desempenhar. Gostava que o Sr. Secretário de Estado que nos falasse sobre a questão dos postos de vigia. No passado houve problemas contratuais com os postos de vigia, houve grande rotação dos elementos durante o período mais crítico e gostava de saber se essa situação este ano está estabilizada. Em relação ao problema da aquisição de novos meios, o seu antecessor, onde passado falou, que há corporações de bombeiros que têm carência de meios operacionais, portanto de viaturas, mas há corporações de bombeiros com excesso de viaturas. Eu gostava de saber se vai tomar alguma iniciativa de haver alguma, enfim, transferência amigável de meios, para combate aos incêndios florestais. Em relação à legislação contra os incêndios florestais, o senhor é oriundo de uma região e certamente acompanhou a batalha que a batalha que a Câmara Municipal da Batalha tem efetuado sobre o problema da incompatibilidade entre as zonas críticas de incêndios florestais e os perímetros urbanos. Refiro que as zonas de minifúndio têm algum problema de edificação em áreas urbanas que estão junto à floresta. Ou seja, há aqui um problema que o seu antecessor disse que estava em análise e poderia ir tentar uma solução. Como sabe, é proibida a edificação junto às zonas de grande risco de incêndio, ainda que estejam nos perímetros urbanos. Gostava também que falasse aqui o Sr. Deputado Horácio Antunes, falou da Lausanne, ainda que não tenha falado para as câmaras, falou há um pouco. Há um problema do financiamento dos bombeiros municipais, que tem ajudado e desempenha um papel relevante no combate aos fogos florestais. Falo, por exemplo, de Setúbal, podia falar de Lausanne. Portanto, há aqui um problema de apoio a esses bombeiros. Eu gostava que essas corporações que possam ser analisadas também no âmbito das suas funções. Por fim, e porque está a falar de combustível, eu não deixaria de dar-lhe uma sugestão. Eu sou defensor que nenhuma gota de óleo alimentar usado deve ir para o cano de esgoto. Uma gota de óleo alimentar usado deve ir para um cano de esgoto. Acho que o óleo alimentar usado pode ser colocado nos depósitos de combustível das viaturas que trabalham a diesel. Eu não sei se quer sensibilizar os bombeiros voluntários de todo o país para ativar campanhas de recolhas de óleos alimentares usados, que seria interessante do ponto de vista energético para depois, obviamente, tratado para inserir nas suas viaturas.
Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Marques, mais uma vez pelas palavras de incentivo e de sorte que me dirigiu e a todos nós, no fundo. O êxito da comunicação da Secretaria de Estado e do dispositivo é o êxito do país. Quanto aos postos de vigia, para ir à sua questão. Os postos de vigia, como sabe, são uma competência de guarnição por parte da GNR. Tem havido, já o ano passado houve e este ano também, a autorização para a contratação de pessoas para reforçar o dispositivo próprio da GNR, para não desfalcar o dispositivo territorial, como é evidente. Ora bem, nós também definimos este ano uma metodologia um bocadinho diferente. Fez-se uma avaliação do número de detecções que são feitas pelos postos de vigia, das horas em que elas são feitas e do nível de detecções que é feito. E, em face disso, ficou definido que, articuladamente, entre os comandantes distritais de operação de socorro e os oficiais de ligação do GNR, será gerido o horário dos postos de vigia, de acordo com um plano que, naturalmente, não vai ser posto na internet, por razões óbvias, mas que permite uma certa flexibilidade na sua gestão, até porque, como sabe, há a rede primária e a rede secundária, nem todos têm o mesmo campo de visibilidade, e as detecções noturnas não ultrapassam em regra 2%. Portanto, o que significa que há aqui que gerir também com alguma eficiência este recurso. E, portanto, se nós estamos sempre a pôr eficiência, a falar de eficiência nos outros meios, também se achou que este ano era possível, e está a ser feito um esforço com todo o histórico, e até se pediu à Guarda, e a Guarda vai fazer, que é o levantamento posto a posto de uma estatística em modos diferentes, para, de facto, se fazer uma gestão. Até, por exemplo, por que razão há de impostos de vigia estar ativados se estiver a chover uma semana inteira? Não é? Ora bem, e portanto, este tipo de avaliação tem que ser feita. E não faz sentido ter uma gestão cega dos postos de vigia só porque não está lá ninguém naquela hora e vem um jornal dizer, o posto está... Nós sabemos bem que feliz ou infelizmente, ou felizmente neste caso, as comunicações móveis são a grande fonte hoje, e as torres de vigilância. Já agora dar aqui uma nota que assinámos ontem um protocolo para clarificar também, e isto também vai ao encontro daquilo que diz de uma questão que o Sr. Deputado Agostinho Lopes colocou, que é a questão da videovigilância. Porque há imensos projetos que foram surgindo no país, um pouco avulso. E nós ontem demos um primeiro passo para uniformizar isto tudo. Assinámos com a Guarda, com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e com o INOVE, para a Autoridade ficar a gerir e a assegurar, digamos, até que a Guarda possa ter o seu plano global da videovigilância e da vigilância toda no país, que está a fazer um estudo para todo o país, para depois ter um sistema que incorpore todos os que já existem, para não deitarmos nada fora. Porque seria uma estupidez também agora irmos a tirar fora coisas que até têm demonstrado alguma qualidade, e até fazer aproveitamentos múltiplos. Claro que isto depois também, como sabem, a videovigilância tem outro tipo de complicações com a Comissão de Controlo de Dados e tal, mas tudo isso está a ser feito, naturalmente, pelos meios constitucionalmente e condicionais. Os novos meios vão obedecer à Carta de Vulnerabilidades e de Risco. A tal transferência entre corporações não sei se será possível, Sr. Deputado. Compreendo a sua preocupação, e até, mas quem sabe, às vezes com diplomacia consegue-se. E eu digo que tenho visto muita coisa que não pensava que mudasse tão depressa a mudar. No entanto, a ideia é precisamente que esta carta, logo que esteja pronta, determine, com base nos índices terroristas, a tipologia de equipamentos. Um corpo de bombeiros que não tem rio, nem mar, nem lagoas, não precisa de barcos. Ponto. É o exemplo extremo que eu costumo dar, mas que é para ser mais simples. Aplicação do 124, essa questão está, aliás, está nas mãos do meu atual colega. Concluo já, Sr. Presidente. O Dr. Ascenso Simões, do meu colega das Florestas, que, como sabe, a alteração que a Câmara da Batalha e a área metropolitana de Leiria, ou a Associação de Municípios, assim designada de Leiria, tem vindo a propugnar, e que já me tinha colocado a mim como governador civil, e que, de facto, enfim, são os tais problemas da adaptação da lei ao terreno, penso que está a ser estudada, por forma a que depois também não se abra uma exceção, que depois elimine o efeito positivo que a lei teve. Financiamento dos bombeiros municipais, há um grupo de trabalho criado entre a CEPES, a Secretaria de Estado das Autarquias Locais e neste caso a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, para, há uma mesa para ver como é que nós não podemos financiar bombeiros municipais, como sabe o Estado não pode, fora do quadro da lei das autarquias locais e financiamento das autarquias. Os combustíveis, enfim, eu também espero que as preocupações ambientais e as preocupações com as alterações climáticas, nós fazemos parte também do grupo das alterações climáticas e também estamos muito empenhados, e certamente que logo que esta matéria seja completamente clarificada, eu terei muito gosto em convidar o Sr. Deputado e em andarmos por aí numa campanha, porque eu também sou a favor do reaproveitamento, sem dúvida nenhuma.
Tem a palavra o Sr. Deputado Horácio Antunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. General Arnaldo Cruz também, o Sr. Comandante Nacional e o Sr. Presidente da EMA, dizer-lhes da satisfação que temos estado nesta audição, por vermos, de facto, as perguntas que foram colocadas e a exposição que nos foi feita pelo Sr. Secretário de Estado, e bem assim, todas as respostas que têm sido dadas às perguntas que têm sido feitas pelos Srs. Deputados. Daqui, nós podemos concluir, e aliás, para quem tem acompanhado o trabalho que tem sido feito na área dos fogos florestais e do trabalho da Secretaria de Estado da Proteção Civil, temos acompanhado este trabalho. Podíamos dizer que, de facto, é destas intervenções e é das intervenções no terreno de todos, incluindo a sociedade civil, que nós podemos concluir que Portugal sem fogos depende de todos. Mas, e dentro desse aspecto, uma vez que aqui muito já se falou hoje sobre os meios e a diretiva nacional, eu permitia-me aqui colocar uma outra vertente, que também já aqui foi aflorada, de algum modo, e que tem a ver com o papel que achamos determinante, que foi o desempenho da GNR na coordenação, fiscalização, vigilância, na aplicação da lei do patrulhamento nas áreas florestais. A própria Operação Floresta Segura da GNR constituiu um ponto positivo do funcionamento do Sistema Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios. Foi, digamos que, unanimemente reconhecido o papel decisivo que o reforço do patrulhamento preventivo nas áreas de risco de incêndio teve na redução do número de ignições. Eu diria que, para além da colocação dos agentes do CEPNA ou, inclusivamente, do GIPS, também o pré-posicionamento no terreno destas forças, mas também dos próprios bombeiros, fizeram com certeza com que esta vigilância fizesse com que o número de ignições tivesse efetivamente sido reduzido. Um outro aspecto que consideramos também extremamente importante tem a ver com a sensibilização. Eu penso que a sensibilização da sociedade e do cidadão individualmente foi extremamente importante para aquilo que aconteceu também o ano passado e que, inclusivamente, este ano pode vir a acontecer. Porque levou, com certeza, a que os cidadãos tivessem evitado comportamentos de risco e, portanto, isso significou, de facto, um menor número de ignições. A consolidação da estratégia conjunta do MAI e do Ministério da Agricultura para a realização de uma campanha nacional de sensibilização, que envolveu ainda a sociedade civil através do movimento Ecoempresas, foi extremamente importante. O ano passado havia neste movimento Ecoempresas 25 empresas, já o Sr. Secretário de Estado hoje aqui falou que este ano há 50 empresas e que esta mesma organização passou a ser uma ONG. E eu penso que isto é extremamente importante. É extremamente importante porque, de facto, o trabalho meritório que tem sido feito pelo Ministério da Administração Interna, Secretaria de Estado da Proteção Civil, próprio Ministério do Ambiente e Ministério da Agricultura, nunca seriam suficientes se, efetivamente, o cidadão e a sociedade civil não tivessem aqui um papel extremamente importante. E eu gostaria, para concluir, reiterando ao Sr. Secretário de Estado algumas recomendações tecidas no relatório da última Comissão Eventual dos Fogos Florestais e que nos parecem pertinentes, de perguntar, não era bem um perguntar, é colocar a tónica em alguns problemas que efetivamente esse relatório apresentou. A primeira tinha a ver com uma reflexão profunda da aplicação do Decreto-Lei 124 de 2006, de 28 de junho, com base nos autos de contraordenação. E eu vou ser breve. Levantados no ano de 2007. Nós sabemos que, efetivamente, têm sido levantados muitos autos, mas daí até à sua conclusão, muitas vezes ficam pendurados, digamos assim, ou inconclusivos, ou não concluídos, a nível das câmaras municipais. Depois, a consolidação da Cooperação Institucional de Investigação das Causas de Incêndios Florestais, da GNR, do CEPNA, da PJ, da Direção Geral dos Recursos Florestais e do ICNB. Neste domínio é fundamental o reforço da capacidade técnica de investigação dos órgãos da Polícia Criminal com competência legal para esse efeito. Pensamos que aqui, de facto, este reforço da capacidade técnica destas comissões de investigação era extremamente importante. Um outro aspecto, é a avaliação em profundidade do Sistema Nacional de Detecção dos Incêndios Florestais. Importa aqui compreender de forma inequívoca o papel e o contributo de cada agente neste sistema, por forma a melhorar o seu desempenho e a tornar mais eficiente a aplicação dos recursos financeiros. Penso que aqui, nesta vertente, e uma vez que já se falou exaustivamente na diretiva e nos meios, que há que pôr aqui alguma tónica e, portanto, ouvir o Sr. Secretário de Estado de algum trabalho que esteja a ser feito para que a investigação e o aprofundamento das medidas que estão neste Decreto-Lei 124 de 2006 possa efetivamente ser melhor implementado e melhor concretizado. Era isto, Sr. Presidente. Muito
responder
obrigado.
A palavra ao Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Horácio Antunes, também pelas palavras amáveis que dirigiu e também pelas questões pertinentes que levantou e, sobretudo, como disse bem, pela tónica que pôs em alguns aspectos. Eu queria destacar, se me permite, de facto, esta nova organização, com a prevenção estrutural claramente a cargo da DGRF e clarificando, digamos, que é uma prevenção que tem que ver com a gestão das matas nacionais, mas também com a doutrina para a gestão e coordenamento florestal de todo o território do país, parece-me, com as equipas de sapadores, enfim, a chamada prevenção primária foi muito importante, enfim, está a fazer o seu caminho, e eu penso que esse, de facto, será o nosso grande aliado para que no futuro possamos ter cada vez menos incêndios e cada vez o dispositivo mais aliviado. É um caminho que se começou há pouco tempo, mas que vai no bom caminho. Depois, a entrada da Guarda Nacional Republicana neste processo foi muito importante. A Guarda Republicana, até 2005, fazia circunscrição dos perímetros dos incêndios, não fazia mais nada. Regulava o trânsito. Era muito pouco para uma força que tem, de facto, um efetivo bastante grande, que tem um know-how, conhece o país, porque tem uma expressão territorial de âmbito nacional nos 278 concelhos do continente, e, portanto, era uma pena que esta força não fosse aproveitada. Foi, de facto, uma atitude muito clarividente do Dr. António Costa, à época Ministro da Administração Interna, quando, de facto, equacionou com a direção da Guarda que o CEPNA passasse, de facto, a assumir também no seu seio, e não só o CEPNA, também o dispositivo territorial, como disse bem. Ora bem, porquê? Porque um homem da GNR podia estar a passar uma multa numa rotunda ou a fazer uma operação stop e via uma coluna de fumo e ele não tinha instruções, não tinha doutrina, não tinha orientações de que, qual a prioridade. A prioridade ali era continuar na missão em que estava. Hoje, isso não é assim. As coisas são diferentes e, portanto, isso permitiu que, para além de incorporar na sua rotina diária, a vistoria, a passagem, a verificação de locais de risco de cumprimento das faixas de proteção, de gestão de combustíveis, da proximidade das habitações, do cumprimento do 124 nas suas várias frentes. Portanto, eu penso que as coisas estão muito melhores. Perguntar-me, é bom, mas isso já resolveu? Claro que ainda não resolveu todos os problemas. Eu penso que isto também é uma questão cultural. Tivemos muitos anos sem que nada fosse feito nesta matéria. E isto inclui todos os governos, todos os quadrantes. Agora estamos numa nova era, porque acho que também houve aqui um fenómeno ao qual chegámos com atraso, que foi o problema da desertificação e todas as suas consequências, que nós percebemos todas imediatamente. Vimos-la na sua expressão mais imediata, que foi a migração maciça de pessoas, não a vimos depois no tipo de consequências que estamos a ver hoje. E, portanto, desse ponto de vista, penso que estamos agora a responder. E, de facto, a consensualidade que estas medidas estão a ter é a prova de que o país, politicamente falando e, digamos, mesmo fora do quadro parlamentar e político-partidário, está consciente de que esta é uma matéria a qual temos que dedicar uma atenção transversal, global, etc. A sensibilização. Outro aspecto muito importante. De facto, eu só queria fazer aqui uma precisão, há bocado chamei ao movimento ECMO ONG, porque esteve em cima da mesa serem, de facto, constituídos como uma organização não governamental. Acabaram por se constituir como uma associação privada sem fins lucrativos. Não é muito diferente, pronto, mas a ideia aqui foi porque foi a formulação encontrada. Houve ali várias possibilidades, inclusive eles foram pedir os parceiros jurídicos já para... Não, mas podia ser uma ONG, não tinha nenhum problema. Mas, dado o âmbito, sobretudo nacional, da questão, enfim, e até os fins que prossegue, e a facilidade de constituição e a agilidade, foi entendido, enfim, seguir um pouco a filosofia da Cotec e, na medida do possível, até agilizá-la ainda mais. Portanto, é um movimento que vai permitir, pelas nossas contas, duplicar o público-alvo este ano, o que é uma coisa muito importante na sensibilização, desde os grupos da distribuição alimentar às várias empresas. Portanto, vai haver, quer dizer, e que vai complementar toda aquela cooperação institucional que já existia entre o Ministério da Administração Interna e o MADRE-P, neste caso o Ministério da Agricultura, e através do Fundo Social Permanente, que fazemos aquela campanha, que acho que já está no ar, outra vez, e que tem a ver, e que tem vindo a acompanhar as várias fases, e que está, de facto, do nosso ponto de vista, um aspecto muito importante. Por fim, e para também não deixar sem resposta à sua questão no que diz respeito à investigação, eu penso que as coisas melhoraram também bastante. Por um lado, o Sr. Procurador da República também nos veio dar uma ajuda quando, e muito bem, declarou que os incêndios florestais deviam ser prioritários na investigação. Isso foi muito importante, o que também permitiu à Polícia Judiciária, que tem, como sabe, competências exclusivas em certas áreas, exigamente em particular na investigação criminal, ter outra atenção. A própria Polícia Judiciária já tinha o seu plano de fogos e de combate aos fogos e de atenção a este período crítico, mas agora está mais liberta para esta missão e mais pode alocar mais recursos. Por outro lado, a Guarda Nacional Republicana também já tem uma experiência de 2 anos, até porque acolheu também a experiência dos próprios guardas florestais, que incorporou vindos da antiga DGRF. Eu penso que as coisas, de grau a grau, estão a ir ao sítio e pensamos que, desse ponto de vista, dentro de pouco tempo, teremos essas coisas todas bastante bem mais consolidadas. Eu penso que, como eu digo, a grande novidade deste ano é não haver grandes novidades. É, sobretudo, a consolidação do que já vinha de trás.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Desculpa, Sr. Deputado Aldeiro Amaral.
Não tem qualquer problema, Sr. Presidente. Muito obrigado. Serei também muito breve. Eu não deixava as questões estritamente da EMA para uma audição que consta do nosso programa de atividades para ouvirmos o Presidente da EMA, e nessa altura saberemos toda a história das possíveis demissões, das certificações, do prazo de constituição da empresa, do financiamento, etc, etc. Mas eu não tenho nenhuma fixação, não tenho nenhuma fixação contra os meios aéreos nem contra as empresas russas. É uma questão de rigor. Nós estamos aqui a fazer a avaliação da política de governo. E foi o Sr. Ministro António Costa, julgo que todos nós conhecemos, acabou de ser citado por Vossa Excelência, Ministro da Administração Interna, que definiu em 2006, através do estudo de uma comissão, que eu julgo que era uma comissão credível, séria, que deu a indicação de quais eram os meios necessários para que o país ficasse, de uma vez por todas, com meios próprios. E nós, CDS e eu próprio várias vezes, sempre concordamos com essa medida. Até porque o Tribunal de Contas, sucessivamente, vinha alertando para os custos crescentes do aluguer. Tenho aqui alguns números. 10 milhões em 2001, 21 milhões em 2005, 31 em 2006, falta ver 2007, e, portanto, aliás, com empresas acusadas até através da autoridade da concorrência de cartelização, etc, etc, o processo do aluguer punha o Estado, no fundo, em dificuldades e não fazia nenhum sentido. Também foi o Ministro da Administração Interna, o atual, o seu Ministro, que disse nesta mesma Assembleia da República, e não negou que os meios aéreos pagavam a si próprios, que estes camóveis iam ser rentabilizados, pagavam-se a si próprios, não iam custar nada ao Estado. Está, consta das atas, a audição foi gravada, para quem tiver dúvidas é só ouvir. Há uma gravação da Antena 1, numa visita feita à Rússia, em que o próprio Ministro da Administração Interna, ao passar pelos Beriev, diz, olha, são estes os aparelhos pesados que vamos comprar, são muito bons. Eu não percebo nada de aparelhos. Não confesso que, embora me tenham dito, os técnicos, quer os camóveis, quer os Beriev, são belíssimos aparelhos. Aliás, dentro da qualidade técnica dos aparelhos russos. Agora, não conseguem a certificação através da empresa europeia que certifica os aparelhos para voar em espaço europeu. Como os Beriev tinham uma capacidade tal que os pontos de carga deixavam o norte do país praticamente sem a possibilidade de utilização desses aparelhos. Na altura fiz até um desafio ao Sr. Ministro para ir comigo e ali com o Sr. Comandante Silvio Martins, ali com o Sr. General, assistimos a um carregamento na garagem da Agueira e até hoje estou à espera de... Agora já não dá, mas eu gostava de ver o aparelho carregar na barragem. Por isso não era possível, mas quando foi tentado, aquele sol na cota máxima, etc, etc. Ou seja, mas o Sr. Ministro, na altura, e bem, e portanto o que nos disse hoje aqui corresponde à verdade, o Sr. Ministro também disse, bom, nós estamos a fazer uma avaliação e porventura nada está definido sobre essa matéria, e pelos vistos acabou por não ficar definido, portanto é uma questão encerrada. Mas eu não posso, o que o Sr. Secretário de Estado não pode dizer, bom, eu não percebo nada de certificações, portanto não digo nada sobre isso, Sr. Secretário de Estado, eu não quero que me explique aqui o que é uma certificação cota ou coa. Isso também não quero. O Sr. Presidente da EMA depois explicar-nos-á qual é a explicação que tem. Agora, convenhamos que tem que me dizer se consegue ler um caderno de encargos, consegue ler um concurso, e portanto consegue perceber que o que vinha no caderno de encargos eram determinadas especificações para os camóveis. O Sr. Ministro diz, bom, nós queremos isto para ter capacidade de utilização comercial, ou seja, vamos ter certificados para poder alugar, para poder rentabilizar os aparelhos. O que é que o Governo faz? Faz uma finta. Não consegue nada disso até hoje, não tem essa certificação. E diz, bom, são considerados aparelhos de Estado. Não são precisas certificações para o aparelho, é óbvio, mas reduz a sua utilização. Deixe-me utilizar-lhe uma figura. É a mesma coisa que eu comprar um BM, ir comprar à Fiat, mas eu quero BM. Eu disse, não, dou-lhe um BM, com certeza, e quero com essas valências. E dá-me, e depois aparece-me com o Fiat 127. E o que é que eu digo? Bom, eu não devolvo o carro, como era normal, e acabo por ficar com o Fiat 127, depois faço uma reconversão da sua utilização. Bom, não posso utilizar no ataque.
Peço-lhe conclusão.
Concluo. Não posso utilizar no ataque rápido, porque demora 30 minutos a montar o balde. Se eu levar o balde, já não levo as equipas. E, portanto, eu vou começar a andar com o carro na mesma, mas isso não é, convenhamos, numa utilização muito eficaz de dinheiros públicos. E, por isso, eu queria uma pergunta muito simples. Consegue-me dizer quanto é que estamos a pagar por hora à EMA por utilização destes meios?
Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Oh, Sr. Deputado, para quem queria deixar estes assuntos para uma reunião na EMA, de facto, mas como eu tenho a certeza que o Sr. Presidente vai querer condicionar, vamos lá ver. Não tem nenhum problema, isto é muito simples, quer dizer, o Sr. Deputado não pode aplicar a uma empresa, a meios aéreos próprios do Estado, o mesmo raciocínio que aplicava quando estávamos a falar da guerra. Por uma razão muito simples, porque neste momento, pronto, em primeiro lugar, há um custo de investimento e de amortização que os meios alugados não têm. Como sabe, aluga-se, pagou, acabou o serviço, vão embora. O Estado tem que ter equipamentos de manutenção, tem uma pista própria, tem hangares próprios, tem mecânicos próprios, tem pilotos próprios, portanto esse tem um custo. Agora há uma coisa que é o que o Estado passou a ter e não tem com os alugados, é um custo de disponibilidade, não é? E que tem que pagar. Ou seja, o Estado dispõe ao longo de todo o ano, não é? Dispõe ao longo de todo o ano de 10 helicópteros, neste momento 9, por razões que sabemos da queda de um, mas tem 10 helicópteros, 6 helicópteros Kamov e 4 helicópteros Ekurei, ao longo de todo o ano à sua disposição. E não apenas para o universo da proteção civil. Porque também é outro erro em que tem sido, em que se tem elaborado. É que, efetivamente, os Kamov e toda a frota da EMA pode ser, por exemplo, foi aprovada e está para publicação dentro de poucos dias em Conselho de Ministros uma resolução que permite à EMA celebrar contratos com todas as entidades do universo MAI. Porque nós tínhamos talvez a única polícia europeia, mas o senhor deputado... Bom, meu caro amigo, o senhor é a favor da racionalização, não é? Mas, o senhor deputado, eu não interrompi, se me deixar acabar o raciocínio. Ora, mas a questão que se coloca quando o senhor deputado disse, bem, mas o senhor ministro disse que pagam-se a si próprios. E pagam-se a si próprios. Porque dentro do universo... Está bem, mas o Estado tem que comprar esses serviços, senhor deputado. E se não os comprar a EMA, tem que os comprar a outra entidade qualquer. Pronto. E nesse sentido, as polícias... Não, e até lhe posso dizer, não tenho aqui de cabeça, mas sei que mais ou menos, né, dos 23 milhões de euros que se gastam com o custo da frota EMA, das horas de voo da EMA durante o ano, incluindo custos de manutenção e custos de voo, dos 23 milhões de euros, 16 são suportados no quadro da Proteção Civil, sensivelmente isto podem ser 15.495.783, não sei, portanto 16 sensivelmente, estes são os grandes números, e os restantes são repartidos pela Guarda Nacional Republicana, pela Polícia de Segurança Pública, pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que depois os coloca à disposição das Forças de Segurança para a gestão do tráfego rodoviário e para acompanhamento dos períodos críticos de tráfego rodoviário, e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para missões Schengen. E tudo isto pode ser feito ao abrigo da declaração de aeronaves do Estado. E com a grande vantagem de que estes helicópteros, ao contrário do que o senhor diz, para já estão em processo de certificação, e em vários países, designadamente em Espanha, a Espanha também está a certificá-los, e não tem, que eu saiba, nenhuma indicação que não venham a ser certificados. Nós também sabemos o que são as guerras comerciais entre os vários espaços geopolíticos e geoeconómicos, sabemos tudo isso. O que é certo é que nós compramos aviões versáteis, de grande qualidade, que já fizeram, por exemplo, operações de resgate, onde mais nenhum helicóptero português podia fazer ao serviço do país, por exemplo, na Serra do Jerez, que são helicópteros de alta estabilidade, já fizeram 5 operações aeromédicas a pedido do INEM, 3 operações aeromédicas de transporte de órgãos, 12 operações de busca e salvamento, têm uma autonomia para entrar pelo mar dentro e trabalho como mais nenhum tem. E foi essa reavaliação, porque quando o senhor abre um concurso público, pode ter uma intenção, mas abrir um concurso público abre uma caixa de Pandora de ofertas, dentro de determinadas balizas. E os CAMOV cumpriram o caderno de encargos do concurso público. Não, cumpriram o caderno de encargos e ganharam o concurso público. E ganharam o concurso público. E o que é facto é que nós estamos a reavaliar, porque ficamos, dadas as diferentes certificações que existem num e no outro lado da Europa, como sabe, isso permitiu-nos até ter aviões que são meios pesados, mas que são classificados na Europa como médios ou médios ligeiros, não é? Não é? Ou ligeiros médios, não sei como é que lhe querem chamar. O que é facto é que, do ponto de vista do transporte de água, transportam 4.500 litros. Bom, e portanto, isso permite-nos... Quanto às carreiras, e só para terminar, ao contrário do que disse, ele teve um problema na primeira vez que houve scooping, ou no primeiro treino de scooping na Guieira, mas tem pontos em todo o país para carga de água. E ninguém disse que está excluída a hipótese da aquisição de Iberia. Eu próprio, recente visita à Rússia, porque estamos a realizar um protocolo de cooperação com o Ministério das Emergências para cooperação em certos exercícios e de treino, e porque eles têm, de facto, vale a pena visitar hoje um centro de excelência de emergências, e eu próprio visitei a Beriev, visitei a companhia, e lhes disse que nós não tínhamos nenhuma decisão sobre, tomada sobre isso, e que a Beriev não estava contratada como não estava excluída. Quando Portugal tomar a decisão final, depois de avaliar o que está em cima da mesa, e de verificar se precisa daqueles 2 meios aéreos, então abrir-se-á o concurso internacional adequado e concorrerá quem estiver no mercado. É tão simples como isto.
Obrigado, Sr. Deputado.
Ah, preço por hora. Mas, Sr. Deputado, o preço por hora, é fazer simples as contas, é dividir 23 milhões por 2.990 horas, ou 3.000 e qualquer coisa horas, mas o senhor depois não pode fazer aquela habilidade de dizer, bom, isto é muito mais caro do que os meios alugados para os fogos, porque nós estamos... Não, não! Eu não estou a dizer que o senhor vai fazer isso, estou a dizer que não pode fazer, porque é injusto que o faça, ou é ilegítimo que o faça, o senhor ou alguém, quem quer que seja, que é dizer, bom, se eu alugasse helicópteros para os fogos, agora, o que é facto, é que estes helicópteros não são só para os fogos, são para tudo aquilo que o país precisar. Nem o país compreenderia que nós tivéssemos uma frota de aviões e depois os tivéssemos parados em pontos de género. Mas não, isto é só para fogos, e só alugamos para fogos. Isso é que não, porque nós temos incidentes tático-policiais que podem beneficiar muito, e as polícias hoje, por exemplo, posso lhe dizer mais, neste momento... A quantidade de horas que a GNR já utilizou para treino, os canarinhos, a quantidade que é preciso contabilizar isso. Temos forças eletrotransportadas que hoje podem treinar ao longo de todo o ano, em períodos não críticos, sem estarmos totalmente dependentes do mercado. Além de que não subvertemos o mercado, porque dos 56 meios aéreos, apenas 9, no máximo serão 10, são do Estado. 46 foram alugados.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, para não sairmos do assunto da EMA, dos meios aéreos, Uma das recomendações da Comissão era de que se realizasse um estudo técnico de acompanhamento e avaliação do funcionamento do dispositivo dos meios aéreos durante o ano de 2008. Minha pergunta é se vai ou não ser feito este estudo. Uma segunda questão diz respeito ao problema ainda da dimensão da EMA. inicialmente da EMA, da empresa de meios aéreos. Foi dada a perspectiva, sobretudo enquanto foi Ministro da Administração Interna, Dr. António Costa, portanto, de um significativo peso dos meios aéreos próprios do Estado. E o PCP sempre se bateu para que o Estado dispusesse de meios suficientes nesta matéria. Mas, de facto, nós neste momento estamos nos 56 previstos para este ano, com 9 meios aéreos próprios e 47 alugados. Eu o que gostaria, de facto, de saber é qual é, de facto, a perspectiva do Governo. É o reforço ainda dos meios próprios ou é a manutenção desta perspectiva? De certa forma, esvazia, na nossa opinião, a ideia de meios próprios neste combate. Como também temos a ideia de que estes meios não podem nem devem ficar apenas limitados a esta questão, associo a isto a colocação de uma outra questão. O INEM, sobretudo durante a discussão de todo este processo do problema das urgências hospitalares e dos SAPs, dessas coisas todas, o Governo falou várias vezes na criação, na colocação em várias regiões de helicópteros ao serviço do INEM. Eu perguntava-lhe se esse processo desapareceu, se vai ser articulado com este problema aqui dos fogos forestais, o que é que há nesta matéria, embora naturalmente durante o verão isto fosse um problema complicado. Uma segunda questão, de certa forma, também aqui já foi colocado e consta também ainda das nossas recomendações, é a avaliação em profundidade do Sistema Nacional de Detecção dos Incêndios Florestais. Houve aqui um período, como aliás já referiu, de alguma terra de ninguém, com a transferência das funções da Guarda Florestal para a GNR, desta tarefa, desta missão da Direção-Geral de Recursos Florestais para o Ministério da Administração Interna, há todas estas questões em torno dos postos de vigilância fixa, que de vez em quando vem para cima da mesa, sobretudo relativamente aos meios humanos, aos recursos humanos para esta missão. O que eu lhe perguntava é, de facto, não há uma informação neste momento global que nos possa ser fornecida relativamente ao funcionamento deste ponto nodal de todo este dispositivo, que é o sistema de detecção e vigilância dos fogos florestais. Uma ideia mais global e integrada relativamente a estas questões. E para terminar, duas ou três questões sobre questões que já foram aqui abordadas, inclusive uma minha. Combustível. Eu, permita-me que lhe diga que acho espantoso que neste momento, depois da subida do preço dos combustíveis que aconteceu, da guerra que está estabelecida com os bombeiros, que não é para aqui chamada neste momento, relativamente ao problema das ambulâncias e dos combustíveis, que o Ministério da Administração Interna, o Governo, não tenha este problema clarificado relativamente ao verão que está em cima da mesa. Fiquei com a ideia de que o Governo estaria à espera de uma proposta da Liga Portuguesa dos Bombeiros para discutir este problema. Isto é, qual vai ser, de facto, em que condições é que os bombeiros vão ter acesso ao combustível, ao gasóleo? Eu já vou terminar, Sr. Presidente, só para colocar ainda uma questão. Relativamente ao problema da análise dos grandes incêndios, eu coloco esta questão e da continuidade do estudo, era sobre na continuidade do estudo e não ficou claro para mim se esse estudo ia continuar. E já agora perguntava-lhe uma questão. Houve algum problema este ano para não ser fornecida à Comissão Eventual dos Fogos Florestais dos relatórios operacionais dos incêndios com mais de 100 hectares que aconteceram durante 2007? É contrariamente ao que tinha acontecido no ano anterior, este ano não chegaram à Assembleia da República, apesar da minha insistência em sucessivas reuniões da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado.
E finalmente, Sr. Presidente, é muito rápido. Ainda a análise dos processos 124/2006. Eu percebo o que o Sr. Secretário de Estado diz relativamente à parte final destes processos. Mas eu julgo que é difícil, a não ser só o Governo que está em condições, de fazer uma sistematização de informação neste momento, relativamente à aplicação deste decreto-lei, tipos de processos, tipo dos sujeitos, vítimas ou que foram sujeitos a contra-ordenação. Perdoe-me a ordenação. Atuação das câmaras municipais, decisões dos tribunais. Há aqui uma sistematização de informação que dificilmente a Assembleia da República vai poder fazer. Portanto, julgo que é o Governo, e julgo particularmente a autoridade para a Proteção Civil, que pode, digamos assim, tomar aqui a iniciativa relativamente a uma questão que nos julgo que não é pouco importante relativamente à eficácia deste instrumento legislativo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Olha, em relação, e tentando seguir a ordem, eu depois, a certa altura, o senhor pôs quatro questões, depois mais uma, mais três, eu já confesso que posso deixar alguma, mas só se foi porque não consegui acompanhar o seu raciocínio. Quanto à questão da avaliação do dispositivo, ele neste momento, o dispositivo tem mecanismos próprios, as equipas de GALF, todo este trabalho é feito, são feitas de briefings no final das épocas, todo este trabalho é feito em permanência, isto já é rotina, por isso é que eu disse e reafirmo, a novidade esta ano é não haver grandes novidades, esta é que é a grande realidade, porque isto é bom para o sistema, é a estabilização, digamos, é, começamos a ter um modelo e um sistema que já não precisa, a não ser de afinações pontuais. Quanto à questão da IEMA, Senhor Deputado, sempre teremos, nunca, não tenho ideia, e não tenho o Sr. Ministro António Costa, nem o Sr. Ministro Rui Pereira, por pessoas irresponsáveis ou irrefletidas, de que há uma vez tenha sido dito que o país precisava de 56 meios aéreos. A Rússia tem 52 meios permanentes. Não, só estamos a falar, é só para lhe dar um exemplo. Claro que não são todos para os fogos, mas tem 52 permanentes. Um país mais ou menos comparado ao nosso, não é? Uma coisa pequena, não é? Portanto, vamos lá ver se nós nos entendemos. O que a Comissão que estudou este assunto disse foi 10 helicópteros e 4 aviões pesados. Mas, e porquê é que há esta reavaliação? Porque os helicópteros Beriev Kamov demonstraram uma capacidade para ataque ampliado superior àquela que inicialmente se previa quando saiu o concurso, porque não sabia quem ia ganhar. Não é? Felizmente, porque era um concurso honesto e transparente. Ora, ao sermos confrontados com esta potencialidade do helicóptero, o que foi feito foi uma reavaliação por parte da Autoridade Nacional das necessidades e, em conjunto com os peritos, de facto, que acompanharam todo o processo, chegou-se à conclusão que valia a pena este ano fazer o teste com os 6 Kamovs e com os 4 Ecureis, neste caso são 3, por isso teve que se arranjar uma compensação para esse efeito, e com o dispositivo restante alugado, porque nós, ao longo do resto do ano, são mais do que suficientes os 10 helicópteros para as outras missões de emergência médica, transporte doentes. E, portanto, para aquilo tudo tem sido solicitado. Mas já agora quero dizer, não me imiscuindo nos assuntos do Ministério da Saúde, que a EMA, cumprida a sua obrigação de empresa, embora pública, mas que não tem obrigatoriamente de ficar à espera só dos clientes que lhe batam à porta, já conversou com o INEM, colocando à disposição do INEM também a possibilidade da oferta EMA poder ser equacionada no âmbito desta oferta Estado e do universo do Estado, que deve ter prioridade sobre outras utilizações, independentemente da certificação que venhamos a obter ou não. Eu penso que viremos a obtê-la, mas de qualquer das maneiras, independentemente da certificação para efeitos comerciais, há de facto uma utilização que capaz de manter e de justificar para o país, em termos economicamente justificáveis e não ruinosos, ao contrário do que algumas pessoas pretendem fazer crer, na utilização do sistema. Quanto ao sistema de detecção, neste momento, repara, a GNR leva 2 anos do sistema. Recebeu o dispositivo em 2006, não é? Sem know-how ainda nessa área, para começar, com a transferência dos guardas florestais. Em 2007 foi o primeiro ano em que geriu, efetivamente, a rede de postos de vigia e que até preocupou-se com a sua recuperação. Agora é o segundo ano, digamos já, é o primeiro ano cruzeiro, digamos assim, em que está a gerir. E, por outro lado, há um relatório da COTEC que até põe em causa uma série de localizações do conjunto de postos de vigia face, digamos, a sua adequabilidade à atual realidade florestal. Porque uma coisa era a realidade florestal há 50 anos, quando foi definida a rede, a primeira rede, outra coisa é a realidade florestal atual. E, portanto, o que lhe posso dizer é que isso está a ser avaliado pela GNR em articulação com a autoridade e com a Direção-Geral de Recursos Florestais. Porque nós vamos ter, até porque temos ter que incorporar também a videovigilância, como também já aqui disse, e no futuro, devo dizer-lhe que depois daquilo que vi neste novo centro de emergências que visitei há pouco tempo, o satélite será o caminho. Nós não temos satélites suficientes, nem em quantidade, ao serviço do nosso país, ainda para uma coisa destas, e estes custos também não estão estudados. Portanto, mas o satélite será um caminho, de facto, que também tem as suas limitações, também tem problemas com a nebulosidade, enfim, mas isso também, a vista humana e a videovigilância. Por fim, a questão dos combustíveis, eu não disse que não está clarificado. Do nosso lado está, em 7 despesas extraordinárias, nós suportamos as despesas de combustíveis que os corpos bombeiros para efeitos do dispositivo. Portanto, aí, do nosso lado, esse problema está resolvido com os bombeiros, como sabe. Portanto, aliás, não ouviu até ao momento a Liga dos Bombeiros dizer que o MAI não estava a ter atenção ao seu problema. Precisamente porque esse não é um problema para já. esperemos que não venha a sê-lo nesse sentido. Quanto à equipa, aos relatórios de avaliação, eu não tenho a certeza, admito que sim, mas que tenha havido incêndios superiores a 100 hectares o ano passado. E talvez por isso, mas se houve, bom, mas de qualquer das formas eu já pedi aqui, lateralmente ao Sr. General, se houve aí algo, sim, é natural que tenha havido um ou dois, mas muito poucos. Mas, quer dizer, como sabe, também as áreas estão a ser aferidas e, portanto, eu não sei se neste momento, mas o Sr. General faz favor, o Sr. Presidente da Autoridade, pronto, mas pode ter havido aí alguma lacuna que será rapidamente, penso que respondi a tudo, Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção que me dispensaram.
Sr. Secretário de Estado, obrigado nós pelo conjunto valioso de informação veiculada aqui e disponível, facultada à Comissão. Agradeço também a presença do Sr. General Arnaldo Cruz, Comandante Gil Martins e Dr. Rogério Pinheiro. Muito obrigado. A Comissão continuará a acompanhar o desempenho do dispositivo, que felizmente para o país está hoje com um grau de afinação muito superior àquele que se registava em anos anteriores. O que está em causa, assim, o exige eficácia, prontidão, porque, de facto, não falando de outros bens, só os recursos económicos que estão em causa são muito valiosos para a economia do país. Estamos a falar, por exemplo, da fileira florestal, que pesa só nas exportações 2 mil milhões de euros, o que é uma verba significativa e que representa muito para a economia do nosso país. Portanto, o que eu desejo, e penso que todos os senhores deputados subscrevem, é que o dispositivo funcione, como tem vindo a funcionar nos últimos anos, e que São Pedro, enfim, se puder cooperar, especialmente no mês de agosto, com uma semana de chuva, embora os veraneantes que se encontram pelas praias ao longo do país não desejem particularmente que isso aconteça, mas as condições, como sabemos, as condições climatéricas também contribuem para que o fogo não atinja a dimensão que atingiu, por exemplo, em 2013 e 2005, anos em que a dimensão de catástrofe, assolou o país. Desejo, portanto, que tudo corra pelo melhor também este ano. Felicidades. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós vamos continuar, fazer uma pausa de um minuto, vamos continuar com os nossos trabalhos.